Vamos dar início à nossa reunião. Como é de conhecimento de todos, hoje temos o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, que está aqui na qualidade de ex-ministro da Economia, que teve a tutela também do setor energético, que é objeto desta comissão de inquérito, a quem cumprimento e saúdo pela sua presença. Cumprimentando também todos os seus deputados, só para dar nota de que já expliquei o funcionamento da comissão ao Sr. Professor, pelo que não é necessário repeti-lo aqui. O Sr. Professor vai fazer uma intervenção inicial, à semelhança de quase todos os nossos convidados, e depois seguiremos a comissão, por isso, tenha a bondade de usar a palavra. Temos ali o relógio indicativo em frente, tem um tempo indicativo de 15 minutos, mas nós não temos sido rigorosos na apresentação inicial, mas fica para a sua consideração a contagem de tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É um verdadeiro prazer estar de volta à Casa da Democracia e estar a debater um tema tão importante para o país e para a própria democracia. Gostaria também de dizer, no início, que estou aqui somente nas minhas funções de ex-ministro de Economia, obviamente, e não em relação às minhas, nada que tenha a ver com as minhas funções atuais na OCDE. Portanto, todas as minhas opiniões me vinculam simplesmente a mim e não à instituição que eu neste momento trabalho. Senhoras e senhores deputados, se há algo que me orgulho de ter feito durante o período em que tive o privilégio de servir o país no 19º Governo Constitucional, foi a luta contra os lobbies e os interesses instalados. Sei que sou suspeito, mas penso que na nossa democracia não há muitos exemplos de ministérios de economia tão independentes e tão isentos como o nosso. Sabem que esta independência em relação aos lobbies e a defesa intransigente do superior interesse nacional motivaram muitos dos ataques de que fui alvo ao longo de 2 anos de governação. Os lobbies nunca tiveram a minha simpatia. No meu ministério, os lobbies ficaram a saber que comigo e com a minha equipa, o tempo das rendas excessivas, de privilégios injustificados e dos interesses corporativos tinha acabado. Durante o meu tempo no Governo, acabou-se com as leis feitas à medida dos lobbies, assim como se acabaram as leis feitas pelos próprios privados e produtores que beneficiavam dessas leis. E durante esse Governo, cortaram-se rendas e privilégios a setores protegidos como nunca se tinha tido a coragem de fazer. A nenhum setor estas palavras são tão verdadeiras como no setor da energia. Se há setor que foi protegido durante muito, muito tempo, esse setor é o da energia. Por isso, desde o início, que sabia que este era um setor com muitos poderosos lobbies que tentariam fazer o que fosse preciso para tentar preservar privilégios e rendas que acumularam ao longo dos tempos. Rendas e privilégios que poderiam ter sido desastrosas para a economia nacional se não tivéssemos atuado. Assim, logo na primeira semana à frente do Ministério, no final de junho de 2011, e numa altura que nem sequer tinha secretário de Estado ou assessores, falei com a ERSE e recebi dados que me deixaram bem alerta para o problema que ia ter no setor da eletricidade. Segundo estes dados, se não fizéssemos nada, em 1 de janeiro de 2012, o preço da eletricidade iria aumentar mais de 30% para as famílias e cerca de 55% para a indústria. Ou seja, se nada fosse feito, o tremendo aumento dos preços da eletricidade iria ter um impacto brutal para as famílias, já em grandes dificuldades na altura, e iria afetar enormemente a competitividade das nossas empresas e da nossa economia. E porquê que iria acontecer esse aumento brutal do preço da eletricidade? Graças às elevadas rendas que os produtores energéticos recebiam nesse setor tão protegido. Por outras palavras, ganhavam os produtores de eletricidade e perdiam a economia nacional e as famílias. E foi por isso que eu e o Sr. Secretário de Estado da Energia, o Engenheiro Henrique Gomes e o Dr. Artur Trindade, fizemos deste tema uma prioridade total. Em relação ao primeiro, eu não conhecia o Henrique Gomes antes de ir para o Governo, mas rapidamente percebi que tinha ali uma pessoa verdadeiramente independente e empenhada em defender o interesse público num setor tão cheio de lobbies como é o da energia. Em seguida, recrutámos uma equipa de independentes com quem pudéssemos contar e depois construímos um modelo de elétrico nacional, do Sistema Elétrico Nacional, para podermos estimar não só a dívida tarifária corretamente, mas também, e mais importante, para poder perceber exatamente o impacto que as diversas políticas tinham sobre o sistema. Porquê é que o fizemos? Porque até então, e incrivelmente, A única entidade que tinha um modelo do Sistema Elétrico Nacional era a EDP. Ora, pergunto, faz algum sentido o Estado estar dependente de uma empresa privada para poder perceber o impacto que as políticas públicas de apoio ao setor teriam nos preços e no Sistema Elétrico Nacional? Claro que não faz. E por isso, prontamente corrigimos esta situação e ficámos munidos de um precioso instrumento que nos dava uma ideia clara do impacto das políticas energéticas no setor e na economia nacional. Quando recebemos os dados do modelo, confirmámos que se nada fosse feito, não só os preços iriam subir dramaticamente, como também a dívida tarifária iria aumentar para níveis que iriam pôr em causa a sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional. Mais concretamente, segundo este modelo, os preços para as famílias subiriam pelo menos 27% em 2012, enquanto os preços industriais aumentariam 51%. E as subidas de preços iriam continuar nos anos seguintes, com aumentos animais anuais a rondar 5% e até 7% até 2020, no melhor dos cenários. Mas, se ficássemos de braços cruzados, iríamos criar mais de 8 mil milhões de euros em dívida tarifária até 2020. Ou seja, tínhamos em mãos uma autêntica bomba-relógio prestes a rebentar com a competitividade da economia nacional e os orçamentos das famílias. Não fazer nada estava completamente fora de questão. E por isso começámos a desenhar soluções que poderiam fazer evitar a escalada de preços e da dívida tarifária. Mais concretamente, era preciso cortar as rentabilidades excessivas dos produtores elétricos, como aos CMECs, cortar nas rendas da cogeração, reduzir os subsídios às eólicas e às renováveis e dedicar uma boa percentagem das receitas dos leilões de CO2 para o Sistema Elétrico Nacional. E mesmo assim, as pressões sobre os preços eram de tal ordem que era igualmente inevitável também diferir uma pequena parte dos custos até 2020 para evitar esta subida drástica dos preços. Concluímos ainda que deveriam de haver outros mecanismos adicionais para cortar nas rendas excessivas dos produtores. E ponderados os prós e os contras, a melhor solução que encontramos foi introduzir uma contribuição especial juntos dos produtores de energia elétrica. Como se veio comprovar recentemente, a medida era constitucional e seria, de certo, muito bem recebida junto dos grupos parlamentares. Era ainda uma medida da maior elementar justiça social, numa altura de grande crise económica, pois durante muitos anos o setor elétrico tinha sido um dos setores mais protegidos da economia nacional. Em suma, fazia todo sentido. Mais concretamente, esperávamos arrecadar anualmente receitas entre 220 e 230 milhões de euros provenientes de todos os produtores elétricos até 2020. No total, prevíamos que as receitas desta contribuição totalizassem cerca de 2.100 milhões de euros, ou seja, 2.100 milhões de euros de rendas excessivas que seriam eliminadas entre 2012 e 2020. Munidos com este potencial pacote de medidas, encetámos uma série de negociações com os produtores elétricos para tentar chegar a acordo em relação aos cortes de rendas excessivas, algo que seria sempre difícil, mas que teria de ser tentado. Iniciámos igualmente conversações com as finanças sobre o assunto, principalmente no que dizia respeito à contribuição especial, dado que teria um impacto na privatização da EDP, que ocorreria no final de 2011. Todos, obviamente, desejávamos que este processo corresse bem, pois seria um importante sinal de confiança e de credibilidade para os nossos parceiros internacionais e para os investidores, numa altura de grande fragilidade para o país. Eu lembro-me que, e é importante relembrar, que nessa altura, quando estávamos em finais de 2011, nós tínhamos praticamente todos os dias questões de iminente bancarrota do país, teríamos quase todos os dias questões de nos compararem com a Grécia. Eu relembro que a Grécia, na altura, estava mais do que nas ruas da amargura e algo que nós tínhamos que fazer como país, coletivamente, era exatamente descolarmos do cenário catastrofista que estava a acontecer e catastrófico que estava a acontecer na Grécia. Portanto, é importante pôr as coisas em contexto e perceber porque é que é tão importante ganhar a credibilidade e porque é tão importante que a privatização corresse bem nessa altura. Tínhamos estimado que haveria uma redução de 700 milhões de euros dos cash flows esperados pela EDP, entre CMECs e garantia de potência, de modo que o Estado deveria encaixar com esta contribuição cerca de 140 a 150 milhões de euros a menos com esta privatização, ou com a privatização da empresa. Esta medida tinha ainda a vantagem de que iria dar estabilidade regulatória ao setor, o que de certo seria bastante apreciado por potenciais investidores. Ora, foi exatamente isso que argumentámos internamente, pois estávamos convencidos que este conjunto de medidas serviria melhor o interesse nacional, a competitividade da economia e a sustentabilidade do sistema elétrico nacional. Infelizmente, o Ministro das Finanças não concordou, pois não queria que nada pusesse em causa, então, o encaixe da privatização da EDP. Foi exatamente isto que ele defendeu numa reunião de domingo à noite, no outono de 2011, em que estiveram também presentes o Secretário de Estado Henrique Gomes e o Secretário de Estado Carlos Moedas. Ao haver cortes, segundo o Ministro das Finanças, estes teriam de ser feitos de outra maneira, desde que não afetassem o processo de privatização da empresa. E como naquela altura a restrição financeira era muito grave e as finanças tinham prioridade absoluta, e tinham de ser, porque na altura, como eu disse, nós estávamos na iminência da bancarrota, a contribuição sobre o setor produtor elétrico ficava pelo caminho, bem como a nossa estratégia inicial de cortes de rendas excessivas. Nos dias que seguiram, o secretário de Estado Henrique Gomes falou com o primeiro-ministro e comigo e pediu a demissão do governo, pois entendia que não tinha condições políticas nem anímicas para continuar. Eu contra-argumentei que aquilo ainda não era o momento para sair, pois estava convencido que os cortes das rendas do setor elétrico seriam possíveis por outros métodos. Defendi que tínhamos perdido uma batalha, mas não a guerra. Mas o secretário de Estado Henrique Gomes manteve-se irredutível. Após uma conversa com o primeiro-ministro, o secretário de Estado Henrique Gomes aceitou continuar até um momento mais oportuno e concordou ainda prosseguir uma nova estratégia de cortes de rendas. Umas semanas mais tarde, a equipa da Secretaria de Estado de Energia produziu um importante relatório para a Troika, em que se estimava que as rendas excessivas no setor elétrico rondavam os 3.900 milhões de euros entre 2007 e 2020, das quais cerca de 1.500 milhões de euros eram referentes ao período 2007 a 2011, e 2.400 milhões de euros ao período entre 2012 e 2020. Obviamente, quanto às rendas de até 2011, nada podíamos fazer, pois a fatura destas rendas já tinha sido paga pelos consumidores ou tinha sido adicionada à dívida tarifária. Porém, ainda não estávamos bem a tempo de impedir, as rendas até 2020. E se não podíamos usar a arma da contribuição especial, podíamos certamente cortar mais do que inicialmente previsto nas outras rendas e subvenções, assim como o relatório para a Troika preconizava. Por isso, cerrámos mais uma vez as fileiras e começámos a perfilar o discurso político para a guerra que se adivinhava. Contudo, nas semanas seguintes, o secretário de Estado Henrique Gomes começou a fazer algumas intervenções públicas e entrevistas mais polémicas, a confrontar e a denunciar os produtores elétricos e a postura do Ministro das Finanças de uma forma mais agressiva, de modo que, antes de um discurso bastante polémico que ali iria preferir, falei com ele e com o Primeiro-Ministro e acertámos que a hora para ele sair tinha chegado. Contudo, como queria que o combate contra as rendas excessivas e o excelente trabalho que ele e a sua equipa tinham realizado prosseguissem, pedi a sua opinião sobre alguns dos nomes para o substituir. Foi ele que me referenciou, exatamente, o Artur Trindade para o substituir. Então, quadro da ERSA, o Artur Trindade, que me foi referenciado também por outras pessoas independentes que conheciam bem o setor. E quando entrevistei o Artur Trindade e vi que ele era de facto um independente e que partilhava a minha opinião sobre o que era preciso fazer, por isso não tive dúvidas que seria a pessoa ideal para o lugar. E assim foi. Na tomada de posse do novo secretário de Estado, Artur Trindade, pedi que ele e o Henrique Gomes me acompanhassem ao Palácio de Belém para mostrarmos que haveria, sem dúvida nenhuma, continuidade na política energética e que nada nos iria deter no combate às rendas excessivas. Todos os colaboradores da equipa do Henrique Gomes ficaram na equipa do Artur Trindade. Todos. Ninguém saiu. E quem andou a comemorar a saída do Henrique Gomes da Secretaria de Estado de Energia, cedo percebeu que o tiro saiu-lhes pela culatra. Não haveria mudança na política energética. Nas semanas seguintes, o secretário de Estado, Artur Trindade, e a sua equipa concentraram-se em encontrar soluções alternativas para os cortes das rendas da energia. Só que desta vez eu achei que também devia ter mais apoios para conseguir ir em frente com esses cortes. E o melhor apoio que podia ter na altura era a Troika, que também estava empenhada em cortar as rendas excessivas do setor. Só que as coisas teriam de ser feitas nos bastidores. e sem levantar suspeitas de que estávamos a preparar uma nova investida contra os poderosos do setor. Assim, falei privadamente com os representantes da Troika e disse-lhes que nós estávamos prontos para avançar com mais medidas para cortar as rendas excessivas, mas que precisávamos do apoio deles para o fazer. E assim foi. Munidos com o relatório que tinha sido produzido pela equipe do Henrique Gomes, encetámos novas reuniões e contactos com todos os produtores de energia e dissemos-lhes que se não concordassem com as nossas propostas de cortes, era provável que a Troika acabasse por ser ainda mais dura com eles. Por outro lado, estudámos ainda mais medidas alternativas que poderiam ser levadas a cabo unilateralmente e que não precisavam do acordo dos produtores, como acontecia com os Comex e com os CAIS. E foi assim que decidimos que uma das melhores maneiras de cortar as rendas, que não iríamos cortar nos Comex e nos CAIS, porque dependiam do acordo dos produtores, seria eliminar completamente a garantia de potência para as centrais térmicas durante o programa de ajustamento e, posteriormente, reduzir essa garantia de potência para menos de um terço do valor de então em vigor. Ou seja, um corte permanente da garantia de potência superior a 66%, algo que desagradou e muito os principais produtores de energia que discordaram veementemente e que chegaram a ameaçar, publicamente, retaliar com o encerramento de algumas centrais de produção. Como é óbvio e como ficou patente, não cedemos a nenhuma pressão e muito menos a chantagens. As reduções da garantia de potência foram introduzidas e uma cláusula de salvaguarda garantiu a perda da licença de exploração para quem tentasse encerrar temporariamente as centrais térmicas. Ou seja, a chantagem de alguns produtores não surtiu o efeito desejado, bem pelo contrário. No final, quando o pacote de medidas ficou fechado, todos os produtores iriam contribuir para a redução das rendas do setor. Para as hídricas, a garantia de potência só foi concedida como incentivo ao investimento por um período limitado e foi reduzida em 50% no caso das centrais de bombagem, algo que foi muito contestado pelos produtores, pois era uma das suas principais rendas. Os cortes de garantia de potência foram estimados em cerca de 443 milhões de euros. Por seu lado, os cortes na cogeração totalizaram 996 milhões de euros. No SCMEC, houve uma redução da taxa utilizada para o respectivo cálculo, de 7,55 para cerca de 4,7. Os cortes da garantia de potência foram de 443 milhões de euros. Por seu lado, os cortes na cogeração totalizaram 996 milhões de euros. No SCMEC, houve uma redução da taxa utilizada para o respectivo cálculo, de 7,55 para cerca de 4,7%. O que proporcionou uma redução de rendas de 205 milhões de euros. Houve ainda uma redução de rendas para as mini-hídricas de 285 milhões de euros, bem como uma diminuição estimada entre 100 e 250 milhões de euros para as eólicas. A revisão da remuneração do domínio público hídrico permitiu igualmente uma redução de custos de 106 milhões de euros. Por outras palavras, um total de cortes nas rendas excessivas superior a 2.100 milhões de euros. Isto é, praticamente, o valor que iríamos arrecadar com a contribuição especial até 2020. Eu acho que isto é muito importante que se perceba o que é que foi feito e porque é que foi feito e relembrar que aquilo que tínhamos identificado de início de que era preciso cortar, foi cortado. Não foi cortado de uma maneira, foi cortado de outra. Um valor que, apesar de importante, não se revelou suficiente, pois um ano mais tarde, em abril de 2013, ficámos a saber que a evolução do consumo e as medidas energéticas tomadas por Espanha tinham contribuído para uma deterioração do nosso déficit tarifário devido à participação no MIBEL, o mercado ibérico de energia. Por isso, preparámos novas medidas para reduzir as rendas do setor e, quando saí do Governo, estávamos a finalizar novos cortes da energia, que poderiam chegar aos 1.500 milhões de euros, tendo, inclusivamente, já falado com a Troika sobre o tema. Quando soube que ia sair de governo, deixei que um jornal tivesse conhecimento sobre os novos cortes de rendas, de forma a garantir que haveria a pressão mediática e da opinião pública necessárias para que os cortes fossem mesmo para a frente. De igual modo, na minha carta de sessão de funções para o Primeiro-Ministro, que é pública porque está publicada no meu livro, que eu publiquei a seguir a sair de governo, nessa carta referi a necessidade imperiosa de realizar esses cortes de rendas adicionais. Meses mais tarde, e no âmbito da avaliação da Troika seguinte, o Governo aprovou esses cortes no valor de 1.500 milhões de euros, através da introdução de uma contribuição ao setor energético, em moldes semelhantes aos que nós tínhamos arquitetado logo no início do Governo. Por outras palavras, se anteriormente ninguém tinha ousado tirar um cêntimo sequer aos produtores de energia, um cêntimo sequer, nós cortámos 2.100 milhões de euros numa primeira fase e 1.500 milhões de euros adicionais numa segunda fase, que certamente o ministro que me sucedeu, o Dr. Jorge Moreira da Silva, vai certamente falar sobre essa questão amanhã. Ou seja, uma vitória de todos os portugueses contra os poderosos interesses do setor. Porém, a política energética levada a cabo pelo Ministério não se cingiu aos cortes das rendas excessivas. Nomeadamente, aproveitámos as transposições de diretivas europeias para fazer novas leis de base para o setor da energia, reforçando o poder e a independência dos reguladores, bem como os graus de exigência e de transparência para os produtores. Leis que combatem os interesses instalados e fomentam a concorrência no setor. E foi assim que, entre outras medidas, alterámos os conceitos de produção em regime ordinário, PRO, e em regime especial, PRE, criando as condições para licenciar produções sem que haja lugar ao pagamento de tarifas garantidas, simplificámos e clarificámos os licenciamentos, abriu-se ainda o regime especial à livre iniciativa. Por outras palavras, o acesso à produção de eletricidade, a energia renovável, deixa de estar dependente de procedimento de concurso, passando ainda a ser possível produzir energia renovável sem qualquer tipo de subsídio ou tarifa garantida. Clarificámos e reforçámos ainda a independência e a separação jurídica e patrimonial no transporte e distribuição de eletricidade e criámos mecanismos adicionais de acompanhamento e de supervisão do cumprimento das obrigações das concessões. Reforçámos igualmente os instrumentos de concorrência e das medidas de proteção dos consumidores. E finalmente, como já referi, reforçaram-se ainda as obrigações dos produtores, ficando prevista a possibilidade destes produtores perderem as suas licenças de produção se as suas instalações estiverem inativas por mais de 6 meses. Porém, as mudanças no setor da energia não ficaram por aqui. Revimos ainda os estatutos da ERSE e introduzimos o regime sancionatório que permite ao regulador sancionar os produtores elétricos se eles tentarem bloquear a concorrência de outros operadores ou se tomarem medidas aleatórias contra os consumidores. Isto é, com todas estas alterações, o país ficou munido de um quadro regulatório mais estável e, acima de tudo, bem mais forte contra os lobbies do setor. Em suma, senhoras e senhores deputados, deixem-me resumir as ideias principais da minha intervenção inicial. Nomeadamente, deixem-me ser bem explícito. Primeiro, e para que não haja dúvidas, claro que houve rendas excessivas no setor elétrico. Os estudos técnicos encomendados pelo meu Ministério mostram exatamente isso. Estas rendas excessivas rondaram quase 4 mil milhões de euros entre 2007 e 2020. Quem afirma que não existiam rendas excessivas, certamente que não presta atenção às suas contas de eletricidade. Segundo, é claro que os produtores elétricos foram beneficiados por estas rendas excessivas durante anos. Por isso, reagiram de forma tão negativa e intempestiva às nossas propostas. Porém, era imperioso salvaguardar o interesse público, o bem-estar das famílias e a competitividade da economia. E assim não hesitámos um segundo sequer em prol do interesse nacional. Se os cortes às rendas excessivas não podiam ser feitos de uma forma, seriam efetuados de outra. E foram. A prova disso é que, a partir de 2015, temos tido pela primeira vez excedentes tarifários e a dívida tarifária está a baixar rapidamente. E a outra prova de que os cortes das rendas excessivas surtiu efeito foi a recente redução das tarifas reguladas decretadas que não teriam acontecido se não tivéssemos atuado. Terceiro, é também bem claro que antes de nós ninguém tinha tido a coragem de enfrentar os lobbies de energia. Ninguém. Ponto final, parágrafo. Antes do 19º Governo e do Ministério da Economia e do Emprego, ninguém, repito, ninguém tinha cortado um só cêntimo nas rendas de energia. Graças à nossa ação e à ação levada pelo meu assessor e pelo Secretário de Estado da Energia, cortaram-se mais de 3,5 mil milhões de euros de rendas da energia. Estes são os factos. Finalmente, e para que também não hajam dúvidas sobre o que eu penso sobre este tema, é importante dizer, claro que as rendas excessivas no setor da energia estão, no mínimo, intimamente associadas a práticas de cronismo do Estado e de relações de compadrio entre os privados e o Estado que vigoraram no nosso país durante demasiado tempo. Durante muitos anos, privilegiou-se um modelo económico em que se promoveram ligações perigosas entre o Estado e interesses privados que beneficiaram uns poucos à custa das famílias e da economia. Uns beneficiavam de lucros e de negócios extraordinários, enquanto a fatura era paga pelos contribuintes, pelas famílias, pelas empresas e pela economia nacional. Em claro contraste, o histórico corte das rendas excessivas no setor elétrico, levados a cabo, mostra que é possível pôr a economia ao serviço das famílias e das empresas e acabar com as lamentáveis e ruinosas práticas de compadrio do passado. Não queria terminar esta intervenção inicial sem enaltecer o patriotismo e a defesa do superior interesse público por parte daqueles que fizeram parte da minha equipa durante os 2 anos em que tive a honra de servir o país no Governo. Em particular, gostaria de agradecer a independência e o serviço público do Henrique Gomes, do Artur Trindade, do Tiago Andrade Sousa, do Pedro Cabral, da Teresa Oliveira, do Rui Fonte, da Filipa Santos e de tantos e tantos outros e outras que me ajudaram a lutar contra um dos lobbies mais poderosos do país. O seu patriotismo, a sua independência face aos lobbies e grupos de interesse, bem como a sua dedicação à causa pública, foram sempre uma fonte de enorme inspiração. Estou agora à vossa disposição para responder às perguntas dos senhores e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Hoje, na nossa rotatividade, cabe ao Partido Comunista iniciar a primeira ronda. O Sr. Deputado Bruno Dias, que usará da palavra com o período máximo de 8 minutos para levantar questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, agradecendo desde já a colaboração que pode trazer a esta Comissão de Inquérito. Tenho aqui algumas questões que trazia para lhe colocar, mas antes disso gostava, só para esclarecer uma questão que pode parecer que é de semântica, mas na verdade não é bem. Ficou claro desde já na sua intervenção inicial e noutras intervenções, noutros momentos, que o Sr. Doutor tinha, de uma forma muito, muito clara e muito taxativa, assumido esta questão das rendas excessivas como uma existência e até a própria expressão tem vindo a utilizá-la muitas vezes. Só para estabelecermos aqui uma questão de datas, o senhor recorda-se quando é que ouviu falar pela primeira vez em rendas excessivas?
Eu penso que foi logo no início do governo, sinceramente. Eu claramente, como disse, na primeira semana, antes de ter secretário de Estado e assessores, eu percebi que íamos ter, como disse, uma bomba relógio a nível de preços, numa altura em que o país e as famílias estavam a passar por muitas dificuldades. E logo a seguir, quando nós percebemos e fizemos um modelo do que iria acontecer, e logo a seguir vemos quais são as rendas ou os privilégios que os produtores tinham, foi nessa altura que se começou a falar sobre rendas excessivas.
Como sabe, recorda-se certamente, o PCP ao longo dos anos chamava a atenção para aquilo que sempre designámos por superlucros ou lucros de monopólio, e a expressão rendas excessivas naturalmente remete para aquela ideia do capitalismo rentista, não é? A questão é, a expressão exatamente, não é, que surge, quer na medida do memorando da Troika, que nós designámos por pacto de agressão, quer no próprio relatório que depois foi produzido pela Secretaria de Estado, pelo seu Ministério, surge em que momento essa expressão rendas excessivas e quem é que a introduz, digamos assim, no léxico e no debate do trabalho do Governo?
Sinceramente não me recordo exatamente quando é que foi introduzido, mas foi nos primeiros meses do Governo que esse léxico começou a ser utilizado.
Muito obrigado. É porque esta questão, parecendo de rodapé, às vezes tem surgido nos trabalhos desta Comissão e daí a pergunta. O senhor há pouco dizia, e eu tomei nota, julgo que tomei nota, não me enganei, disse assim, os que festejaram a demissão de Henrique Gomes da Secretaria de Estado rapidamente perceberam que lhes tinha saído o tiro pela culatra. Entretanto, o engenheiro Henrique Gomes já tem vindo a designar aquilo que depois acabou por acontecer, como os cortes nas rendas excessivas, apresentadas como tal por parte do seu Ministério na altura, como tendo sido engenharia financeira, mistificações dos pacotes de cortes, estou a citar, dizendo que um bente, a EDP, ficou intocado. Como é que o senhor considera estas críticas que o engenheiro Henrique Gomes proferiu acerca daquilo que veio a ser depois as decisões que foram tomadas?
Sinceramente, acho que eu já tive pessoalmente a oportunidade de lhe dizer, acho que ele está errado, porque, sinceramente, se todos os produtores tiveram consequências a nível de cortes de rendas de energia, certamente o incumbente foi dos que foi mais afetado, isso não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
Então, considera que há aqui uma leitura errada do engenheiro Henrique Gomes?
Senhor Deputado, a questão que estamos a falar aqui nesta comissão é, primeiro, quem é que está a disputar os cortes? Se os cortes de 2000, no fundo, primeiro de 2.100 milhões e logo a seguir de 1.500 milhões, são ou não são verdadeiros? Se mostrar que esses cortes não são verdadeiros...
Oh, Sr. Então Doutor, se me permite, quem define quais são as questões da Comissão de Inquérito é a Comissão de Inquérito. Eu fiz-lhe uma pergunta, se o senhor considera que o engenheiro Henrique Gomes está numa leitura errada, é só isso que...
Eu estou-lhe a responder.
Muito obrigado.
Portanto, apresentem provas que estes cortes não foram feitos. Como disse, a grande prova que estes cortes estão a ter impacto é que pela primeira vez estamos um superávit ou um excedente tarifário, a dívida tarifária já desceu desde 2015 mais de 2 mil milhões de euros e estamos pela primeira vez a ter tarifas reguladas que permitiram uma descida de preços. Quero mais prova que o corte de rendas de energia tem tido impacto. Eu acho que não preciso de mais provas.
Há mais para esta questão que lá teremos tempo de tratar, mas para já há um aspecto que eu gostava também ainda de colocar antes de passar a outras perguntas que têm a ver com um episódio que o engenheiro Henrique Gomes também relatava e que tem um cruzamento com o momento em que o senhor, doutor, há pouco contava sobre o momento em que, penso que a expressão também foi esta que usou, o momento em que o engenheiro Henrique Gomes, enquanto secretário de Estado, começou a afrontar e a denunciar de uma forma mais agressiva o setor eletroprodutor. Foi assim que usou há pouco na sua intervenção inicial. E eu pergunto se foi nessa altura que fez aquilo que o engenheiro Henrique Gomes relatava, como dizendo que ficava o senhor, enquanto ministro, na relação com Henrique Gomes muito atrapalhado e dizia, Henrique, já lhe disse várias vezes, você não pode falar em rendas excessivas, está proibido falar em rendas excessivas. Corresponde a essa altura e qual é a razão dessa proibição que transmitiu ao secretário de Estado Henrique Gomes?
O Sr. Secretário de Estado Henrique Gomes, ou o Secretário de Estado Henrique Gomes, disse-me claramente nesta comissão que a única divergência que existia comigo era tática. Ou seja, quando nós perdemos a batalha da contribuição internamente, não é? Porque, por causa da privatização, nós tínhamos que cortar de outra maneira. E, portanto, o que tínhamos que fazer era arranjar a alternativa para isso acontecer. Muito importante foi, obviamente, o relatório que foi entregue à Troika identificando as rendas excessivas e confirmando as rendas excessivas. E logo a seguir o que tínhamos que fazer é, ok, vamos cortar, já que não podíamos avançar com a contribuição, vamos cortar nos outros lados. O Henrique continuou a pensar que a contribuição era a solução, mas acima de tudo decidiu que a melhor maneira era vir para a praça pública, como disse, denunciar ou falar sobre estas rendas excessivas. Eu aconselhei que ele tinha que ter um pouco de calma, que iríamos conseguir fazer a mesma coisa se fizéssemos as coisas nos bastidores, porque nós o que tínhamos que fazer era, primeiro, identificar onde podíamos substituir a contribuição por outros cortes. E depois atuar, quer unilateralmente, como fizemos, por exemplo, na garantia de potência, quer através de negociações, quando teria que ser feito as negociações, por exemplo, na questão dos COMEC. E, portanto, tinha que ser feito das duas maneiras. A melhor maneira de fazer negociações não é... vamos lá, eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu, por exemplo, fui responsável pelo acordo de concertação social que foi feito em 2012, numa altura muito difícil para o país. Para conseguirmos chegar ao acordo de janeiro de 2012, com os parceiros sociais, nós tivemos meses a negociar com eles. Não só, não sei, à frente das câmaras da concertação social, mas também nos bastidores, quando se fazem negociações, quando se tenta fazer reformas, e não vale a pena vir a gritar para as câmaras que eu vou reformar, eu vou fazer isto, vou... Não, isto faz-se de uma forma, muitas vezes tem que ser feito nos bastidores, para preparar exatamente o ataque, e foi isso que fomos fazer, e foi isso que fizemos. Portanto, a minha única divergência com o Henrique foi exatamente se devíamos falar primeiro ou falar depois. Eu preferi, foi isso que eu lhe aconselhei, vamos primeiro atuar e preparar o pacote de rendas, cortar as rendas, e depois, logo a seguir, fazemos o barulho que temos que fazer. Foi exatamente isso que fizemos e foi a única maneira, foi a única diferença que nós tivemos a nível de tática.
Muito obrigado. O senhor teve várias frases pelas quais se notabilizou, uma delas que tuitou, que há uns tempos já, foi o compadrio de política e privados levou-nos à bancarrota. E recordamos sempre, quer dizer, vem sempre à memória uma fotografia particularmente significativa da revista da EDP de março de 2012, do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, com quatro ministros do PS, PSD e CDS, mais o ex-ministro que é o CEO, que é o António Mexia, vários banqueiros e líderes de grupos económicos privados. E eu coloco-lhe esta pergunta. Não considera que a sua justa crítica é contraditória com a atuação de um ministro da Economia de um governo que, ao finalizar a privatização da EDP e ao liquidar a Golden Share, contribuiu de uma forma decisiva para que aquela fotografia fosse possível? Isto é, há aquela expressão popular que é entregar o ouro ao bandido, conhece, não é? Costuma ouvir-se esta expressão. Entregou a EDP, digamos, o governo a que o senhor pertenceu, e depois refere-se a esta questão das ligações mais ou menos promíscuas entre o poder político e o poder económico. Como é que entende esse confronto entre a crítica e o que veio a acontecer?
Sinceramente não estou a ver a ligação, porque, vamos lá ver, eu sou a favor de empresas privadas, eu sou a favor que a economia, e está aprovado em vários países, que não é nacionalizando as empresas, que não é tendo o Estado a interferir nas empresas, que se diminui com padrio ou corrupção. Basta olhar para a Venezuela, Sr. Deputado. Veja qual é a catástrofe que acontece quando o Estado domina completamente as empresas, e principalmente as empresas de energia. É uma tragédia. O que eu sou a favor que essas empresas sejam privatizadas, estejam na mão dos Estados, dos privados. No entanto, tem que haver reguladores fortes e independentes. E, certamente, o que está a dizer, eu acho, dou-lhe a razão, a mim nunca me vai encontrar, certamente, posso lhe dizer, num conselho de administração de uma empresa como a EDP. Porque, quanto a mim, para mim, vai contra os meus princípios. Tem que haver divisão entre o privado e o público. É tão simples como isso.
Na capa da referida revista da EDP, com um grafismo bonito, escreve-se: a maior privatização de sempre, António Mexia reconduzido, Eduardo Catroga eleito Presidente do Conselho Geral e de Supervisão, a caminho do futuro. Podia dizer-se que, se calhar, a capa mais rigorosamente diria a caminho de um bom futuro para Mexia e Catroga e outros administradores com bons ordenados e muitas prebendas e investidores da EDP com grossos dividendos decorrentes de lucros anuais superiores a 1.000 milhões de euros, como se evidencia pelas contas anuais da EDP. O então Ministro da Economia mandou fazer alguma avaliação dos impactos e efeitos da privatização total e eliminação da Golden Share da EDP e da REN, nomeadamente nas funções de soberania do Centro de Despachos da REN?
Vamos lá ver. O fim das Golden Shares era um benchmark do memorando de entendimento, primeiro. Portanto, isso o Estado português tinha que o fazer.
Independentemente das avaliações e impactos que tivessem?
Agora, nós acautelamos exatamente a questão do interesse do Estado através da questão dos ativos estratégicos. Portanto, não há, e mais importante que isso, ao reforçar a independência da ERC, ao reforçar o poder sancionatório, a introduzir o poder sancionatório da ERC, nós estamos a defender o interesse público e o interesse do Estado. Não é o contrário, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Então, perante a pergunta se o senhor ou o seu governo mandou fazer alguma avaliação dos impactos ou efeitos da privatização total e eliminação da Golden Share da EDP e da REN, nomeadamente nas funções de soberania do Centro de Despachos da REN, a resposta é não.
houve toda uma série de estudos que foram feitos a nível do impacto da privatização, etc. É importante perceber uma coisa também, a nível de, como eu disse, na altura, pôr as coisas em contexto, a privatização do resto da EDP. Eu lembro que a RTP a EDP foi privatizada em 8 fases. Nós só apanhámos a última fase, não é? É importante referir que, como disse, não só essas privatizações estavam no memorando de entendimento, como também era fundamental que essas privatizações corressem bem para que Portugal saísse do período de pré-bancarrota que nós estávamos. Agora é fácil, em 2019, é fácil olhar para trás e dizer epá, isto, porque é que fizeram isto e não fizeram aquilo? Na altura, Portugal, todos os dias, a todas as horas, estava sob os holofotes dos mercados a entrar em climas de pré-bancarrota. É preciso não esquecer o que aconteceu, porque também é importante não esquecer o que aconteceu antes, e porque é que chegámos à questão da bancarrota. E em parte nós chegámos, como disse e já disse várias vezes, nós chegámos à pré-bancarrota, em parte graças à corrupção e ao compadrio entre os privados e o Estado. Não tenho dúvidas sobre isso.
Então, sobre a questão do centro de despacho da REN e a sua função de soberania neste processo de privatização, essa questão foi equacionada por si? Esta questão do centro de despacho da REN e as funções que tem no sistema elétrico nacional, as funções de soberania que estão atribuídas a esta central de despacho, a estas centrais de despacho, essa matéria foi equacionada pelo Governo?
Claro que todas estas questões foram equacionadas e quais eram as consequências para a economia nacional, claro que sim.
Em algum estudo encomendado a alguém?
Não, simplesmente tivemos vários parceiros e certamente foi uma questão que foi debatidas internamente várias vezes, sem dúvida.
Mas não sobre isto?
Não me recordo exatamente sobre essa questão em particular, mas posso verificar.
Muito obrigado. Uma empresa, chamemos-lhe assim, privada, que tem um monopólio natural, numa situação cujos capitais não têm riscos, cujos proveitos ou lucros são definidos administrativamente, cujos principais investimentos, as redes, são suportadas pelos seus clientes. Como é que o senhor considera, na sua leitura e no seu posicionamento na ciência económica, como é que enquadra o regime que veio a ser resultante das decisões que tomou em relação à renda?
Eu, em todas essas decisões, nós ponderámos bem o interesse nacional, e o interesse nacional foi perfeitamente defendido, não tenho dúvidas sobre isso.
Eu vou repetir, uma empresa numa economia supostamente capitalista, cujos capitais não têm riscos, cujos proveitos ou lucros são definidos administrativamente, cujos principais investimentos e ativos são suportados pelos clientes, como é que o senhor, enquanto professor de economia que foi e enquanto economista que é, como é que enquadra esta situação face às decisões que tomou sobre a REN?
Como disse, não retiro o que eu disse, as decisões foram feitas tomando em conta o interesse nacional e a eficiência económica, como acontece em muitos outros países. Portanto, é uma questão, o que aconteceu e a privatização de uma empresa como a REN acontece em muitos países.
O senhor considera que o lobby da energia e o compadrio entre a política e os privados de que tem vindo a falar tem alguma coisa a ver com a demissão de dois secretários de Estado da Energia, como foi o caso do secretário de Estado Henrique Gomes no governo PSD-CDS, e encontra algum paralelo na demissão de Henrique Gomes e, mais recentemente, Jorge Seguro Sanches? Encontra alguma coincidência, alguma questão relativamente ao afrontar da EDP?
A admissão do Henrique Gomes não teve nada a ver com a questão de estarmos sobre a influência dos lobbies, não teve nada a ver com isso, foi uma questão tática, só isso. Eu já expliquei isso, como disse, o Henrique, na primeira instância, quando nós não conseguimos aprovar a contribuição, ele ficou muito melindrado, pediu logo a admissão, não é? E eu disse-lhe, tenha paciência, espera um pouco, Henrique, que nós vamos conseguir cortar na mesma. Só que ele decidiu que era importante insistir na contribuição e depois também decidiu que a melhor maneira de enfrentar os lobbies era começar a fazê-lo na praça pública imediatamente. E eu disse-lhe, isso fazemos depois, não é já. Não teve nada a ver com pressões da EDP ou coisa do género, não teve nada a ver. Eu já disse publicamente... e já escrevi, que soube que houve pessoas que comemoraram a saída do Henrique Gomes. Agora, que comemoraram a saída do Henrique Gomes. Agora, eu, como acabei de dizer também nesta comissão, quem pensou que iria haver uma mudança na política energética, saiu-lhe o tiro pela culatra. Porque toda a gente, não só o secretário de Estado Henrique Gomes, indicou muito claramente, ou pelo menos mostrou a sua preferência pelo Artur Trindade ao substituir, como também toda a gente, todas as pessoas, todos os assessores que estavam a trabalhar com Henrique Gomes, transitaram para a equipa do Artur Trindade. Não houve mudança nenhuma na política energética e tudo o resto, a nível de ser que o Henrique foi demitido por pressões da EDP, é um mito urbano. São teorias da conspiração que não fazem o mínimo de sentido, Sr. Deputado.
Como é habitual, depois faremos essa circulação. Vamos prosseguir agora com o Partido Social-Democrata, com a senhora deputada Helga Correia, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Álvaro Santos Pereira. Sr. Professor, na sua exposição inicial e falando da questão da privatização da EDP, falou que em finais de 2011 tínhamos ou estávamos em situação iminente de bancarrota e que era importante que a privatização da EDP corresse bem para que tudo corresse bem com o nosso país. No decorrer das várias audições nesta comissão, o Sr. Ministro Vieira da Silva, ex-ministro da Economia, referiu que entendia que o Estado não deveria ter saído do capital da REN, mas que a situação financeira do país obrigou a inscrever o compromisso de privatizar a totalidade da EDP e da REN no PEC 4 e, posteriormente, no memorando de entendimento com a Troika. As questões que lhe coloco é, quando chegou ao Governo em 2012, como classificaria a situação financeira do Estado? Existia no Governo o entendimento de que a concretização das privatizações da EDP e da REN permitiria ao Estado um encaixe significativo e, como tal, deveriam as privatizações serem encaradas como uma prioridade absoluta? Esta é uma opinião que é apontada ao Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar. Aliás, por essa razão, a privatização da EDP, neste caso a privatização da EDP, a SES não poderia avançar. Na altura, o doutor Vítor Gaspar colocou completamente de parte essa questão, isto é, a inviabilidade, inviabilizou o avanço da contribuição especial para o setor elétrico nesse momento ou impediu o avanço também para situações futuras. Foi ou não agora ou foi nunca? No entanto, os cortes avançaram. Pedi os seus comentários, por favor.
Senhora deputada, de facto a situação do Estado era muito, muito delicada na altura, não é? E, portanto, não só era importante renegociar quer as rendas de energia, quer as PPPs, quer muitas outras coisas que foram feitas e que levaram à situação de descalabro financeiro do país, mas também era importante arranjar algumas receitas que permitiriam atenuar a subida vertiginosa da dívida pública, porque havia, preciso mais uma vez pôr as coisas em contexto, havia a percepção por parte de muitos mercados financeiros e por parte de muitas pessoas que a nossa dívida era insustentável, que a nossa dívida já estava superior a 130% do PIB. E, portanto, era importante arranjar receitas para atenuar exatamente essa dívida e para, repare, na altura Portugal não tinha acesso aos mercados e, portanto, para voltar a ter acesso aos mercados precisava, em parte, de ganhar credibilidade, ter uma boa política fiscal para podermos dar a volta à situação. E, portanto, o encaixe das privatizações era importante. Aliás, posso dizer que a Troika fazia muita pressão para privatizar o que estava no memorando, todas as empresas estavam no memorando de entendimento, em parte exatamente para esse encaixe acontecer realmente o mais depressa possível. Em relação à segunda pergunta que me fez sobre a contribuição social, se o então Ministro das Finanças considerava que a contribuição podia avançar no futuro, Eu sinceramente não me recordo de falar sobre esta questão com ele diretamente, mas claramente naquele contexto não era possível, segundo ele. Ele achava que era demasiado arriscado e como as coisas estavam demasiado difíceis para o país, qualquer percalço que acontecesse e obstáculo que acontecesse à privatização iria danificar a nossa credibilidade junto dos investidores e junto dos mercados externos. E por isso mesmo ele assumiu uma atitude de extrema prudência e decidiu não sancionar exatamente essa contribuição. Nós sabíamos que íamos ter a oposição dele e por isso mesmo nós preparámos exatamente qual seria o impacto dessa contribuição na própria privatização. Só que foram argumentos que na altura, como ele disse, ele estava com uma aversão a qualquer tipo de risco para que as coisas que pudessem correr mal na privatização e fechou a porta. E foi por isso que isso não avançou, mas como eu disse, foi acertado claramente, foi certamente, vamos ter que fazer estes cortes por outra forma.
Muito obrigada, Sr. Professor. Falando em rendas excessivas, aliás, começou a sua intervenção com isso mesmo, falando que ouviu a primeira vez do termo nos primeiros meses que chegou ao Governo. No entanto, Sr. Professor, em novembro de 2011, o engenheiro Henrique Gomes deu uma entrevista ao Jornal Diário Económico, onde referiu que, e passo a citar, promover a progressiva eliminação de apoios excessivos ou injustificados à produção. Questionado nesta comissão, o Sr. Engenheiro, sobre esta mesma matéria, diz que, e foi categórico, assumir o que chamou de paternidade do conceito ou da denúncia. Questionado sobre o suporte técnico que à data sustentava esta afirmação, ele respondeu que era apenas uma percepção pessoal. Seguida na carta de intenções do Governo português à Troika em 9 de dezembro, o Governo mencionou a existência de rendas excessivas no setor da energia e assim, a partir desse momento, passou a assumir-se oficialmente a existência das rendas, embora fundamentada apenas na convicção pessoal do então Secretário de Estado Henrique Gomes, ao que nos parece. Só no fim de janeiro de 2012 e após o estudo da Rents in the Electric Generation Sector é que realmente se começou a falar de rendas excessivas, medidas que pretendiam aplicar para o cumprimento do memorando de entendimento. A questão que lhe deixo, na sua opinião, por que motivo não existiu uma intervenção relativamente à Troika nos setores elétricos de outros países intervencionados, por exemplo, o grego e o irlandês, apesar dos níveis de energia de eletricidade naqueles países serem consideravelmente mais altos do que no nosso país?
Primeiro, penso que a Troika claramente, não sei, eu não estive não comuniquei com a Troika dos outros países, né, que esteve na Grécia e na Irlanda. Mas o problema lá não era tão grave como cá. Não? Portanto, o problema é que nós tínhamos, como eu disse, uma situação explosiva em que, graças aos compromissos e às rendas e aos privilégios dados aos produtores anteriormente, iríamos ter não só, como disse, uma bomba relógio prestes a explodir nas nossas mãos em relação dos preços, mas também a noção muito clara que nós tínhamos, em nível de paridades de poder de compra, provavelmente o país com maior com os preços mais elevados da Europa. Aliás, eu acho que todos nós, quando pagamos as nossas contas de eletricidade ao final do mês, percebemos, em parte, não preciso, acho que para as pessoas lá em casa, não preciso falar em rendas excessivas. Quem paga a sua conta de eletricidade vê logo o impacto que estas rendas têm sobre o seu orçamento familiar todos os meses. Eu já vivi na América do Norte, já vivi em alguns países europeus e países muito mais ricos que Portugal, em que a fatura de eletricidade é menos de metade ou um terço do que eu pago aqui em Portugal. O preço da eletricidade em Portugal é um roubo para as famílias. Porquê é que este roubo existe? Por causa das rendas da energia, que foram cortadas pela primeira vez pelo Governo e pelo Ministério onde eu estive. Pela primeira vez. Nunca ninguém, até hoje, até então, tinha tido a coragem de cortar um cêntimo aos produtores de energia. Fomos nós os primeiros a fazê-lo. E fizemos-lo porque estávamos a pensar nas famílias. Não estávamos a pensar que o preço da eletricidade ia baixar imediatamente. Mas pelo menos o preço da eletricidade não ia subir tanto como estava projetado. E segundo, se as coisas fossem bem feitas, mais tarde, ou seja, a partir de agora, um bocadinho mais tarde, seria possível baixar os preços. Depois fizemos outra coisa que estava no memorando de entendimento, mas que é importante, que é a liberalização do setor da energia. Porquê que isto é importante? Porque acabar com os monopólios privados ou públicos, não interessa, dos setores, do setor elétrico ou do gás. Porquê que isto é importante? Porque se quando há mais concorrência, os preços baixam em todo o país, em todos os países. E os países que mantêm os preços da energia administrados ou fixam administrativamente os preços, mais cedo ou mais tarde, isso vai parar à dívida pública ou vai parar a outro lado qualquer, encapotadamente. E, portanto, era fundamental fazer isso, a liberação dos preços da energia e do mercado, para aumentar a concorrência, que está a dar efeitos, embora penso que no futuro ainda vai surtir mais efeitos. Já mais de 5 milhões de consumidores estão no mercado liberalizado. E não tenho dúvidas que temos que fazer duas coisas no futuro. Primeiro, fomentar a concorrência neste país, ao nível do gás e da energia elétrica. Segundo, fazer as interligações de uma vez por todas entre a Espanha e a França para deixarmos de ser uma ilha elétrica onde alguns produtores mantêm quase monopólios nos países, o que é altamente penalizador para os consumidores.
Sr. Professor, de quem é que partiu a ideia de aplicar estas medidas neste contexto ao setor elétrico? Foram da iniciativa da Troika ou do Governo da altura?
Isto estava num memorando de entendimento a nível de rever as rentabilidades destes todos os produtores. Portanto, já havia a percepção de que havia alguma coisa errada. Agora, as coisas estavam num memorando de entendimento, só iam para a frente se o Governo achasse que valia a pena ou não avançar, não é? A parte financeira é um bocadinho diferente. Mas a nível de reformas, é muito fácil ver o que se passou noutros países. Os gregos, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi, depois de entrar em assistência financeira, os gregos decidiram não implementar as reformas que estavam no memorando de entendimento. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós decidimos que Portugal precisava de reformas, não por causa da Troika, mas porque Portugal precisava de reformas. Portanto, avançámos com essas reformas, quer seja na laboral, da concorrência, licenciamentos e muitas outras coisas. O mesmo se passou com as rendas da energia. Nós cortámos as rendas da energia, não porque a Troika andou a encomendar este ou aquele relatório, mas cortámos as rendas da energia porque, se não o fizéssemos, as famílias, as empresas iam ficar numa situação ainda pior do que já estavam. Nós íamos matar a competitividade da economia. Nós íamos fazer com que as famílias que já estavam em muitas dificuldades tivessem que pagar preços de eletricidade completamente insuportáveis, insustentáveis. Foi por isso que também para as famílias de menor condição avançámos e reforçámos o mecanismo da tarifa social. Portanto, isso foi feito porque era urgente defender o interesse público, defender o país, não por causa da Troika.
Sr. Professor, só para clarificar e para aqueles que nos estão a ouvir e perceberem do que é que estamos a falar, falamos de cortes que foram impostos pelo memorando de entendimento e relativamente à privatização da REN e da EDP. Sim. Ok, era só para conseguirmos clarificar, porque muitas das vezes não conseguimos passar a mensagem para quem nos ouve em casa.
Podia-se, faz favor, só repetir.
O que eu estava a dizer é, quando estamos aqui a falar destes cortes que foram impostos pela Troika, os cortes que estão no memorando de entendimento relativamente à privatização da EDP e da REN.
Portanto, há dois temas diferentes, ou seja, há a privatização da REN e da EDP, que era importante para aumentar a eficiência do setor e para o encaixe financeiro. E a outra questão é, ao mesmo tempo, é o que disse o Sr. Secretário de Estado, ou ex-Secretário de Estado, Artur Trindade, disse muito claramente, havia alguns objetivos um pouco que se opunham uns aos outros, que ao mesmo tempo que fazíamos a privatização tínhamos que avançar com os cortes, ou supostamente cortes de rentabilidades, embora não havia nenhuma, só dizia renegociem e tentem arranjar alguma coisa, não havia nenhuma identificação de quanto era preciso cortar. Vamos lá ver, é importante, ainda bem que me fez essa pergunta, porque é importante esclarecer. Eu retiro, refiro ou reitero o que eu disse no início. Quando nós fomos para o Governo, o Estado não tinha um modelo de saber qual era o impacto nas tarifas das políticas energéticas que se fazia. O Estado, imaginar, Sra. Deputada, imagine, até nós chegámos ao Governo, se o Estado queria saber se eu aumentar ou se eu cortar a garantia de pensão em 20 milhões, por exemplo, qual é o impacto nas tarifas? O Estado não tinha esse modelo. O Estado, se queria saber esse impacto, telefonava para a EDP e dizia, olha, por favor, podia-me dizer quanto é que este 20 milhões de corte da garantia de potência vai ter nas tarifas da eletricidade? Acha isto razoável? Eu acho inacreditável. Foi por isso que a primeira medida que fizemos foi exatamente um modelo em que o Estado pudesse estimar o impacto das políticas energéticas nas tarifas da eletricidade. Por isso defendemos o interesse público desde o início.
Muito bem, Sr. Professor. Ainda bem que clarificou, porque muitas das vezes estas questões ficam no ar e não se consegue perceber claramente. Entretanto, aos cortes, mais à frente eu irei tocar nesse ponto. No entanto, a questão que lhe queria deixar agora é se tem conhecimento de algum estudo ou parecer que não o que falei anteriormente, preparado pela Secretaria de Estado da Energia em janeiro de 2012, que referia à existência das rendas excessivas ou custos excessivos no setor elétrico.
O relatório que foi entregue à Troika, do 515?
Para além desse relatório, se existia outro relatório que levasse à existência de rendas excessivas?
Acho que toda a gente no setor percebia, aliás, certamente o regulador indicava isso muito claramente, que havia no mínimo custos, podemos chamar rendas excessivas, podemos chamar sobrecustos, podemos chamar o que quisermos. Mas que toda a gente sabia que haviam e que isso tinha um impacto brutal sobre, ou queria ter um impacto brutal sobre os preços da eletricidade, isso ninguém tinha dúvidas. O que nós fizemos com esse relatório, que foi... E, principalmente, a preparação técnica foi feita por entidades independentes ao Governo e de pessoas e de entidades que conhecem bem as questões noutros países. Foi exatamente comparar as rentabilidades em Portugal e noutros países e nas diversas áreas em diversa produção de energia. E foi isso que foi feito. Pela primeira vez estimámos quanto é que seriam estas possíveis rentabilidades excessivas por parte que os produtores elétricos estavam a beneficiar.
Sr. Professor, muito obrigada. Falando em cortes, os cortes aplicados no primeiro pacote, foi durante o anterior governo implementadas várias medidas com vista à redução dos custos no setor elétrico. Estas medidas foram aplicadas em três pacotes passados no tempo. Durante o período em que foi ministro, penso que terá sido concretizado um primeiro e principal pacote que permitiu uma redução superior a 2 milhões de euros nos custos de setor, nomeadamente a revisão do regime tarifário de apoio à produção de energia em cogeração, um corte de 996 milhões, revisão do mecanismo de garantia de potência, um corte de 443 milhões de euros, revisão do regime de apoios à produção através de mini-hídricas, um corte de 285 milhões de euros, a extensão dos prazos e criação de uma contribuição voluntária das empresas produtoras de energia eólica, um corte entre 100 e 250 milhões de euros, alteração na taxa de capitalização da parcela fixa dos QMEC, que permitiu um corte de 205 milhões de euros. Além destes cortes, foram também publicadas várias outras medidas que permitiram relevantes reduções do encargo com a energia para os consumidores, nomeadamente a Portaria 146/2013, que estabelece uma metodologia rigorosa de determinação da remuneração da dívida tarifária, o Decreto-Lei número 38 de 2013, que obriga a que 60% da receita de leilão de licença de emissão devam ser utilizadas para compensar parte dos sobrecustos da PRE, o aumento do desconto concedido pela tarifa social, que passou de 4% para 34%. Estas medidas totalizaram cortes superiores aos 2 milhões de euros num setor que, de acordo com as suas declarações, era necessário enfrentar um dos mais fortes lobbies existentes em Portugal. Já referiu aqui isso hoje nesta audição. Em relação a estas medidas, gostaria de começar por lhe colocar as seguintes questões. Na sua opinião, foi o governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho o primeiro a enfrentar o lobby da energia? De todas estas medidas anunciadas, na sua opinião, quais foram as mais importantes e as mais difíceis de implementar? Quais foram as medidas que originaram mais pressões por parte do que chamou o lobby elétrico?
Sem dúvida nenhuma, como já afirmei também na minha intervenção inicial, que o 19º Governo foi o primeiro a ir contra os lobbies da energia. Não tenho dúvidas sobre isso. Acho que eu sei que nesta Comissão tem-se falado de muitos temas, etc. E qual é o valor dos cortes? É de 3 mil milhões? É de 2 mil milhões ou menos? Ou coisa do género. Agora, eu acho que, espero bem que não, que à volta desta mesa os senhores e senhores deputados não ponham em causa aquilo que acabou de dizer a senhora deputada, que este foi o primeiro governo e o primeiro Ministério da Economia que foi contra os lobbies elétricos nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Em relação às medidas mais difíceis, vamos lá ver, nós tínhamos, como disse, algumas medidas nós podíamos fazer unilateralmente e outras teriam que ser negociadas. É muito fácil dizer, vamos rasgar contratos nas que tinham de ser negociadas, mas se nós rasgássemos contratos, o que iria acontecer imediatamente era, primeiro, a credibilidade do país numa altura em que estávamos sob os holofotes internacionais iria ficar muitíssimo afetada, mas pior que isso, rasgar contratos ia acontecer muito. Fazia-se um número muito bonito, dizer acabámos com estes privilégios, rasgavam-se contratos e logo a seguir o Estado era posto em tribunal e ia perder muito mais logo em seguida. Portanto, alguém ia fazer este número e a seguir o que acontecia era que o Estado ia pagar muito mais por rasgar contratos. Portanto, isso não se podia ser feito. Eu, sinceramente, o grau de dificuldade das medidas... Nós sempre olhámos para este pacote de medidas de uma forma conjunta e não individualmente e, portanto, obviamente houve produtores que gritaram mais, outros gritaram menos, mas perceberam também que a determinação, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro, quer do Secretário de Estado, era uma determinação férrea de prezar o interesse público, acima de tudo. Muito obrigado.
Na sua opinião, terá sido evidência de que a sustentabilidade do sistema elétrico nacional estaria em causa o fator que terá sido decisivo para que os produtores de energia aceitassem os cortes sem litígio nos tribunais?
Eu acho que, primeiro, nós tínhamos, uma das vantagens que nós tínhamos connosco na altura era, embora nós cortámos as rendas porque quisemos cortar as rendas e era essencial cortá-las, mas nós tínhamos uma grande vantagem na altura, a nível negocial. E a vantagem negocial era um memorando. Um memorando de agressão, que o Sr. Deputado Bruno Dias estava a falar, é um memorando que, e a Troika nos dava um poder e um instrumento fundamental de negociação contra os interesses instalados. Porquê? Porque se não houvesse cortes, nós podíamos dizer à Troika, ponham este memorando de entendimento, nós precisamos de atuar aqui contra estes senhores ou senhoras. E foi isso que fizemos, nos bastidores, e utilizámos muitas vezes a Troika para podermos dizer, se os senhores não aceitam estes cortes, provavelmente vai haver um prior action, um benchmark, um social benchmark, que vai fazer com que os cortes ainda vão ser mais duros. E, portanto, como eles também queriam a estabilidade regulatória, depois de muito barafustarem e de protestarem, perceberam que não havia volta a dar e que eram preciso fazer estes cortes.
Três das medidas mencionadas relacionadas com os QMEC, os juros da dívida tarifária e a revisão da garantia de potência foram alcançadas através de um acordo com a EDP. juntas permitiram uma redução de custos superior a 650 milhões de euros sem nenhum litígio. Estas três, o referido acordo ficou documentado por carta, o processo ficou integralmente depositado no arquivo da Secretaria de Estado, termino, Sr. Presidente. Outros acordos terão sido estabelecidos entre outros governos e as empresas do setor elétrico. A existência de tais acordos foram, de certa forma, confirmados pelo ex-secretário de Estado, Carlos Zorrinho, pelo ex-ministro Vieira da Silva e explicitamente confirmado pelo professor Eduardo Catroga. No entanto, não há nenhuma documentação sobre a existência dos referidos acordos. A pergunta que lhe faço é: faz algum sentido referir o acordo para a redução da taxa de Esquemé como sendo um acordo secreto?
Eu, sinceramente, quando ouvi essa do acordo secreto, eu não podia, só me pude rir. Porque eu, sinceramente, não consigo perceber como é que se pode dizer que houve um acordo secreto entre a EDP e o Ministério da Economia. Vamos lá ver. Como eu disse, se houve alguém que cortou os cortes, se cortou as rendas de energia, isso foi contra os privilégios inusitados dos produtores de energia, fomos nós. Era só o que faltava, como tem havido algumas teorias de conspiração, era só o que faltava que nós fôssemos acusados de estar em coluio com a EDP. Eu que fui pessoalmente atacado várias vezes na imprensa, eu que fui constantemente atacado por pessoas que muitas vezes estavam ligadas aos produtores elétricos. Era só que faltava estar com esta teoria do acordo secreto entre a EDP e o Governo. Era só que faltava. Eu, sinceramente, como disse, quando ouvi essa teoria de conspiração, só me fez rir, porque eu acho que há limite, tem que haver um limite para o decoro e para a injúria e para a mentira. Não houve acordo secreto. O Sr. Secretário de Estado, o ex-secretário de Estado, o Dr. Artur Trindade, já explicou muito claramente o que se passou. Nós, em várias comissões de economia e no próprio plenário, explicámos que tinha havido acordo com os produtores e foi exatamente isso que foi feito. Eu vou-vos dar outro exemplo, voltando à questão da concertação social. Vamos lá ver. Nós passámos, para chegar ao acordo de concertação social, Nós passámos meses a negociá-lo. E depois de negociar, o acordo que foi feito não foi uma lei que foi feita. Foi um acordo que foi plasmado num texto, certo? Depois esse texto é transmitido e posto numa lei em que todos os parceiros sociais depois a concordaram com todas as vírgulas que lá estavam. Quando se fala com negociar com os produtores de energia, no fundo tem que ser isso, tem que chegar a um acordo, se tem que haver acordo sobre certo número de coisas que não é possível de fazer unilateralmente, tem que chegar a um acordo e depois plasmar isso nas portarias e nos decretos-lei. Foi isso que foi feito. E, portanto, como lhe disse o Artur Trindade, muito claramente, e eu remeto para as suas declarações também, não há maior transparência que os decretos-lei e que as portarias foram publicadas plasmando os acordos que foram acertados com os produtores da eletricidade, sabendo que houve muitas decisões unilaterais nossas, a nível da portaria na garantia de potência, etc., que penalizaram e demonta bastante grande os próprios produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora continuar com o Partido Socialista e será o Sr. Deputado André Pinotes, a quem cabe as honras da Casa para iniciar a inquirição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, Sr. Professor, seja bem-vindo. Permita-me que note, eu confesso-lhe alguma estranheza relativamente a algumas declarações que aqui fez, mas uma questão prévia. Falou várias vezes sobre o memorando de entendimento. Eduardo Catroga, há pouco tempo, nesta mesma comissão, disse, e passo a citar, um memorando de entendimento não era um ditamos, podia ser modificado a qualquer momento. Na sua experiência governativa, era assim que o concebia?
O de entendimento tinha algumas... Primeiro, o Partido Socialista deve conhecer bem o memorando de entendimento, porque foi o Partido Socialista que, na altura, o governo então, que negociou o memorando de entendimento. Portanto, eu presumo que conheçam bem o memorando. Mas, segundo, havia o memorando de entendimento, tinha algumas prior actions e structural benchmarks. Se não fossem aprovadas, o dinheiro, os montantes não eram desembolsados para Portugal. Nas primeiras reviews do memorando de entendimento, porque existia, como disse, temos que pôr as coisas em perspectiva, havia muita desconfiança por parte dos credores internacionais sobre o que se tinha passado na Grécia e depois, portanto, pensavam que nós estávamos, que éramos da mesma fibra e que havia problemas. Havia muita desconfiança. E, portanto, as primeiras revisões foram, em muitos aspectos, muito mais exigentes do que as mais à frente. Eu tenho certeza que, quando eu saí do Governo, as últimas foram certamente bem mais agradáveis do que as primeiras. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu, das últimas interações que eu tive com a Troika tentou argumentar que nós devíamos baixar o salário mínimo nacional, pelo menos para os jovens. E eu, na altura, porque já tinha feito uma reforma laboral e já tinha feito muitas outras reformas, eu disse-lhes, não, senhor. Não, porque, primeiro, eles não sabiam, eu disse-lhes, vocês sabem qual é o salário mínimo nacional. Era inaceitável baixar o salário mínimo nacional e disse-lhes, vocês conseguiriam viver com o salário mínimo nacional. Na altura, dissemos, nem pensar. Se fosse em 2011, seria muito mais difícil, podíamos dizer, certamente dizíamos não, nem pensar, mas seria muito mais difícil. Ou seja, em 2013, 2014, Portugal já tinha ganho uma credibilidade que não tinha em 2011. O que isto quer dizer é que, principalmente depois da segunda, terceira, quarta review, depois de Portugal ter mostrado que fizemos as reformas que tínhamos de fazer e não fingimos que fizemos as reformas. Não tenho o mínimo dúvida sobre isso, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque nós fomos cortar a burocracia, por exemplo, a nível de licenciamento zero, como nunca ninguém tinha cortado. Fomos cortar as rendas de energia, como nunca ninguém tinha tido a coragem de cortar. Fomos contra os lobbies das PPPs, como nunca ninguém tinha ido. Fomos contra os lobbies dos casinos, como nunca ninguém tinha ido. Fomos contra muitos outros lobbies que nunca ninguém tinha tido a coragem de fazer. Não tenho o mínimo de dúvida que foi isso mesmo. Mas voltando à questão do memorando de entendimento, posso lhe dizer também muito claramente que, depois de ganhar alguma credibilidade, nós conseguíamos pôr algumas coisas no memorando de entendimento, se fossem reformas estruturais, que no início do memorando não se podia fazer. Dou-lhe um exemplo. Se vir a partir da quarta ou da quinta review, não me lembro bem, incluímos um capítulo do memorando de entendimento totalmente dedicado à reforma. Senhor Deputado, eu não tenho interferido quando os senhores deputados fazem as vossas perguntas, portanto agradecia que também não interferissem. Gostaria de dizer, então, que o que se passa, o que se passou na altura, nós conseguimos depois introduzir algumas coisas no memorando de entendimento que eram importantes. A questão das rendas excessivas foi introduzida de forma mais proeminentemente no memorando, graças à nossa ação. A questão dos licenciamentos zeros, na quarta ou na quinta review, não havia nada sobre licenciamentos no memorando de entendimento. E fomos nós que incluímos um capítulo inteiro sobre a questão dos licenciamentos e também a reforma do ordenamento de território e a reforma da avaliação do impacto ambiental. Portanto, havia essa margem, depois de ganhar credibilidade, para fazer algum tipo, para pôr algumas coisas no memorando, mas obviamente havia outras áreas, nomeadamente a nível das finanças, em que não havia margem nenhuma, porque ela estava no estado lamentável que estava na altura.
Sr. Professor, eu li no seu Twitter, não me leva mal, eu sigo atentamente, que vinha aqui hoje denunciar os lobbies fortíssimos que existem nas energéticas. Lobbies esses que Artur Trindade não aqui retrou, dizendo até, e já lá iremos, que alguém tinha induzido em erro a Troika, mas essa parte já iremos, e que Eduardo Catroga diz que não só não existem lobbies, como existem lobbies fortíssimos contra a EDP. E nós hoje, eu conheço um grande entendimento, quero lhe dizer, não conhecia, era este Álvaro Santos Pereira, de voz grossa, e sem pôr em causa de forma alguma, não me leva mal, não o encontrei no governo, mas isso é uma consideração minha, que não a levo como pessoal, e que eu admiro, e deixe-me dizer-lhe que eu admiro, que acho que isso é importante para o esclarecimento dos trabalhos que aqui fez. Tenho receio apenas que chegue a líder do PSD, mas isso é um receio meu. Queria-lhe deixar uma questão muito concreta. O Secretário de Estado, Artur...
Meus caros, não, que ele estabelece os limites. Senhoras e senhores deputados, quem estabelece os limites nesta sala sou eu, que sou o Presidente desta Comissão. E se não houver condições para prosseguirmos, como temos feito tantas e tantas audições, eu suspendo os trabalhos para os seus deputados arrefecerem e voltamos. Isto estava a correr muito bem, não há razão nenhuma para que não continue como tem sido timbre desde que eu assumi funções nesta Comissão. Por isso, peço a todos o esforço para que mantenham o procedimento que sempre tiveram todos nestas audições. Sr. Deputado André Pinotes, faça o favor de continuar a colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, terá da minha parte toda a lisura, ainda que o tom seja aquele que eu entender como apropriado, no respeito pelo que o Presidente acabou de dizer, que assim seguirei. Mas como tem sido duro na forma como tem conduzido estas suas intervenções, também o serei, na medida do respeito, como o Sr. Presidente o disse. Permita-me que lhe faça a pergunta que ia fazer e não fui capaz de fazer. O ex-secretário de Estado, Artur Trindade, considera que, por falta de conhecimento, a Troika foi induzida em erro, nomeadamente aceitou a tese de existências de rendas excessivas. Gostava de lhe perguntar a sua opinião sobre isto, porque era um secretário de Estado seu à data.
Primeiro, eu já agora gostaria de responder ao seu comentário de ser líder de algum partido. Senhor Deputado, eu sou independente. Eu não sou afiliado a nenhum partido. Eu fui para o Governo para defender o interesse nacional. Não fui para o Governo para defender nenhum partido, nem o interesse de nenhum partido. Eu fui para o Governo para lutar contra os lobbies e para fazer reformas. E foi isso que foi feito. É importante referir isso, que eu, só para relembrar que eu não estou afiliado a nenhum partido. Segundo, sinceramente, eu acho que não foi isso que o Sr. Artur Trindade, o Artur Trindade, disse. Ele simplesmente disse, se me relembro bem o que ele referiu nesta comissão. Ele disse, eu não sei se o termo de rendas excessivas se aplica ou não, mas a verdade é que, e posso tentar citar, porque eu sinceramente achei algo que ele referiu e bem, peço desculpa, que ele disse, no mínimo haviam demasiados mecanismos de ajudas aos produtores. Pode chamá-las rendas excessivas. Pode chamá-las sobrecustos, pode chamá-las privilégios, pode chamá-las de roubo. Mas a verdade é que existiam rendas excessivas e o senhor ex-secretário de Estado, Artur Trindade, claramente diz isso. Pode chamar por outros nomes, mas é a mesma coisa.
Tenho o maior respeito por todas as pessoas que prestam serviço público, como prestou, mas pergunto-lhe, foi o combate, de alguma forma entendo que foi o combate que fez aos grandes lobbies que o fez sair do Governo? Esta é uma pergunta importante.
Não.
Muito obrigado. Vamos então a Henrique Gomes, que já assumiu que sim, que saiu do Governo por este combate aos lobbies. Faço-lhe já a pergunta, corrijo se eu disse alguma imprecisão, corrijo já. Até lhe agradeço, corrija para eu não repetir mais. Dizer-lhe o seguinte, sobre a lei da rolha energética que aqui foi dita pelo Henrique Gomes, nomeadamente, de que não podia usar determinadas expressões, estava proibido de falar em rendas excessivas, o que o Sr. Ministro exigia ou pedia, peço desculpa que eu quero ser mesmo preciso, os discursos dele antes dele os fazer, que proibiu falar antes de uma ida ao ISEG, gostava-lhe que comentasse e aproveitasse para retificar no caso disto ser menos verdade aquilo que foi aqui dito.
Primeiro, o Sr. Estado Henrique Gomes não foi demitido pelos lobbies, nem nada que se pareça, já disse isso, vou reiterar. O Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, ou ex-secretário de Estado Henrique Gomes, saiu porque, primeiro, demitiu-se quando a contribuição especial não avançou. E foi acertado com o Primeiro-Ministro que ele sairia assim que fosse possível. Segundo, ele saiu porque eu lhe pedi para conseguirmos ter margem negocial com os produtores e, principalmente, preparar a estratégia de cortes, como eu referi anteriormente, não é ir para a praça pública a berrar contra os produtores, que eu pensava que era a melhor maneira de o fazer. Ou estar numa altura em que estávamos muito difíceis, numa situação muito difícil, estar a criticar as finanças, não era a melhor maneira de o fazer. Portanto, eu pedi-lhe, Henrique, por favor, tenha calma com as suas declarações. Henrique, tenha paciência que lá chegaremos, vai ver, confia em mim, vai lá chegar. E ele decidiu insistir. Então, eu perguntei-lhe, Henrique, então está na altura, talvez, de conseguirmos fazermos aquilo que tínhamos feito. E por isso, como eu disse, eu pedi-lhe para ele me identificar alguém para o substituir, acertámos a saída dele, mantivemos a equipa toda e mantivemos o corte contra a rendas de energia como sendo totalmente prioritário.
Sr. Professor, muito rapidamente, saiu porque era excessivamente polémico, saiu porque era preciso negociar, saiu porque não houve cese que Vítor Gaspar vetou, porque estávamos num estado de necessidade e, portanto, não podíamos implementar a cese. É isto? Ou estou a ser abusivo?
Não, quando se faz política pública, faz política no governo, muitas vezes a primeira opção que lhe aparece pela frente não é possível. Às vezes nem a segunda nem a terceira é possível. Mas é importante continuarmos na mesma direção, se nós temos a razão. E foi isso que eu tentei explicar ao Henrique. Como eu disse, eu tenho a maior e nutro a maior estima pelo Henrique. Ficámos muitíssimo bem relacionados no seguimento da nossa experiência governativa. Eu não conheci o Henrique antes. E, como disse, admiro bastante pela sua frontalidade e pelo seu espírito de sentido público. Mas, disse-lhe, como disse, discordámos, como ele disse nesta comissão, ele discordava comigo principalmente taticamente, era uma questão tática, não era uma questão de o que fazer, era principalmente tática. Só para lhe dar um exemplo, dois exemplos a nível do Henrique, existe esse mito que parece que nós não fizemos aquilo que tínhamos acertado. Quando eu saí do governo, o Henrique convidou-me para estarmos juntos e surpreendeu-me, até porque mostrou-me que teve com a equipa toda, para me agradecer aquilo que tinha sido feito no setor da energia. Quando o governo a seguir, e eu já não estava no governo, avançou com a SESI, eu telefonei para o Henrique e disse: Henrique, está a ver, eu tinha razão, mais cedo ou mais tarde isto ia para a frente. Portanto, era uma questão de tempo e de paciência. Antigamente dizia-se Roma e Pavia não se fazem num dia. E quando se vai contra os lobbies, tem que se perceber que às vezes perdem-se batalhas. Mas o que interessa é ganhar a guerra. E nós ganhámos a guerra. Muito obrigado.
Senhor Professor, já aqui foi falado da intervenção do PSD, mas eu acho que é importante voltar a clarificar esta questão. Houve ou não houve dois estudos relativamente às rendas excessivas feitas, um por Henrique Gomes e outro, supostamente, feito nas suas costas, e não é uma expressão minha, já saiu na comunicação social. É muito importante perceber isto. Houve um estudo de Henrique Gomes e houve um outro que foi entregue, ou não?
Não, o estudo é o mesmo. Vamos lá ver. O que se passa é que se passavam com muitos relatórios entregues à Troika. Aliás, como se passam certamente nas comissões parlamentares e noutros lados. O que se passa é, houve uma primeira versão, e o Henrique acho que explicou exatamente isso como foi feito, e no fundo estávamos com prazos muito apertados, houve uma primeira versão que tinha que ser entregue até 31 de janeiro, que foi feita, mas foi uma versão que, obviamente, quando nós tínhamos qualquer tipo de documento, mesmo da reforma laboral ou da reforma da concorrência, nós tínhamos sempre várias camadas e vários passos a tomar. Portanto, os gabinetes faziam as leis, os gabinetes dos ministros depois viam as leis, depois as leis muitas vezes, aliás, quase sempre, eram vistas pelas finanças, pela exame, pelos outros ministérios, e depois a Troika via essas leis ou relatórios. E foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, a primeira versão, que eu sei que os senhores deputados têm, eu também trouxe as duas versões, a primeira versão era só do Ministério da Economia, depois teve comentários e alterações sugeridas pelas finanças e pelos outros ministérios, e depois até o Ministério da Economia reescreveu novamente, as mesmas pessoas que escreveram o primeiro relatório, reescreveram o relatório que depois saiu a 9 de fevereiro. É importante dizer também, mais uma vez, um relatório é um relatório. O que interessa é a ação. O que foi identificado nesse relatório, como eu disse na minha intervenção inicial, o que foi identificado nesse relatório das rendas excessivas foi exatamente as rentabilidades extraordinárias que existiam nos vários setores. E, a cada taxa diferencial de taxas, vimos qual era o valor que isso correspondia. E, como eu disse antes, nós tínhamos identificado cerca de 2,1 mil milhões de euros de rendas de energia entre 2012 e 2020. E 1.400 milhões de euros entre 2007 e 2011. Os 2007 e 2011 nós não podemos cortar. Os outros, nós cortámos. Foi tão simples como isso. Portanto, cumpriu-se o que foi encontrado no relatório, cumpriu-se os cortes que tinham que esse relatório identificou.
Sr. Professor, há um outro estudo, agradeço os seus esclarecimentos, além deste relatório, que diz ser o mesmo, houve um estudo da NERA, e eu perguntava-lhe se ditou mais na ação, que aqui disse mais importante que os relatórios eram os estudos, pergunto-lhe se ditou mais na sua ação o relatório que aqui foi falado, que afinal não são dois, é um, ou se foi o estudo da NERA que mais influenciou.
Vamos lá ver, o que ditou mais na minha ação e na ação do meu Ministério foi o facto, se nós não atuássemos, as empresas iam pagar 50% mais de preço de eletricidade só num ano. E a partir daí, todos os anos, 7% a mais. O que ditou a minha ação foi as famílias terem que aumentar, ter um preço da eletricidade aumentar 30% num ano e depois 5% a 7% todos os anos, a seguida. Isto é que ditou a minha ação. Se chama renda, custos ou o que quer que seja, não interessa. O que interessa era parar com a escalada vertiginosa e completamente escandalosa também, dos preços da eletricidade, que isto ia acontecer. Isso é que ditou a minha ação, foi a preocupação com as famílias e com a competitividade da economia nacional. Okay?
O estudo NERA, Sr. Professor, não me respondeu a isso.
O estudo NERA, eu sinceramente não tenho que ver, relembrar, o estudo NERA acho que, se não me engano, está neste relatório, no relatório que a Comissão tem, é o estudo que lá tem, não é isso que está a falar? E então?
Professor, eu fiz-lhe uma pergunta. Eu perguntei-lhe se o estudo NERA teve influência nas decisões que veio a tomar.
Os estudos técnicos que nós, todos eles, os estudos técnicos que nós encomendámos, confirmaram aquilo que nós já suspeitávamos, que haviam rendas assertivas e era preciso atuar.
Sr. Professor, disse aqui, ninguém antes de nós, do 19º Governo, combateu os lobbies como nós combatemos. Ouvindo as suas palavras, quase que temos pena que não tenha cumprido o mandato até ao fim, e tenho que lhe fazer uma pergunta. Houve dentro desse Governo, desse 19º Governo, duas políticas distintas, isto é, enquanto esteve no Governo, uma política e a seguir mudou ou manteve-se? Julgo que já aqui referiu isso, mas acho que era importante clarificar.
A política manteve-se.
Vamos então aqui, e é importante essa questão da política se ter mantido, vamos então aqui ao Decreto-Lei 35/2013, se me permite, que é de sua autoria, que é aplicado já quase no término do seu mandato, mas ainda no decurso das suas funções. A aplicação no período adicional de 5 anos, após o termo dos referidos prazos, de uma tarifa de valor correspondente ao preço de mercado, tendo como limites mínimos e máximos os valores de referência de 74 megawatts e 98 megawatts, respectivamente. Isto no artigo 5 sobre os centros eólicos, sobre os centros de eletroprodutores eólicos. O valor de mercado é de 45 euros. Eu gostava de lhe perguntar, posso considerar que isto é cortar nos cortes? Isto é, o senhor tinha uma intenção, agiu num determinado sentido, e em 2013 é abusivo considerar que este artigo 5 acaba por cortar nos cortes que queria fazer?
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu acho que a melhor explicação que o Sr. Ex-Secretário de Estado, Artur Trindade, deu nesta comissão, eu não posso dar. Portanto, remeto...
Mas ele disse que era um negócio da China.
Não.
Eu remeto à explicação do Dr. Artur Trindade. E ele explicou muito claramente que, primeiro, não está... Tem que, obviamente, tomar em linha de conta o Decreto-Lei de 2005, mas não só isso. Ele explicou muito claramente que, no entendimento dele, no nosso entendimento, isto vai dar aso a um corte entre 100 a 250 milhões de euros destas rendas. Ponto final.
Percebe agora porque é que eu lhe perguntei se existiam dois governos? É que, de facto, o seu Secretário de Estado, Artur Trindade, disse isso, tal como acabou de dizer, mas o Secretário de Estado, Henrique Gomes, disse aqui que era um negócio da China. É por isso que lhe pergunto, pode comentar estas afirmações dos seus dois Secretários de Estado?
O Sr. Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Henrique Gomes, como o Artur explicou muito claramente, provavelmente não conhece todo o articulado desse decreto-lei. É tão simples como isso. Daqui a uns anos, pode-me chamar esta comissão novamente e vamos confirmar isto, ok? Pode-me confirmar, podemos vir a esta comissão, outra comissão qualquer, e vamos confirmar isto. E vamos ver se, primeiro, os preços de eletricidade não continuam a baixar, segundo, se as rendas excessivas não foram cortadas, terceiro, se a dívida tarifária não vai para zero, como nós projetamos.
Sr. Professor, eu muito agradeço a franqueza com que tem respondido e digo-lhe isto com sinceridade, porque o objeto desta comissão é mesmo apurar a verdade sobre as rendas excessivas, se existem ou não e como é que elas se processam, mas, de facto, o seu secretário de Estado, Henrique Gomes, não conhecia o articulado, é o que é aqui dito. O que é estranho, porque ele disse, e eu desde já peço públicas desculpas se vou citar mal, o que ele disse foi que o articulado que veio encontrar era aquele que a EDP lhe tinha proposto ou que ele achava que a EDP queria fazer. Sr. Professor, eu até peço desculpa se citei de alguma forma mal, eu já autodesminto, mas foi esta a ideia com que eu fiquei.
O senhor secretário de Estado, Henrique Gomes, não disse isso. Segundo, esse articulado, o que está a dizer é mentira. Ponto.
Bem, por isso é que nós temos... Muito lhe agradeço. Muito lhe agradeço. Estou a confrontar com aquilo que foi a percepção que tive. Se assim não foi, temos as atas, verificaremos. Muito lhe agradeço a sua resposta. Queria-lhe também perguntar o seguinte. Relativamente à portaria 85 de 27 de fevereiro, onde se reduzia a taxa de remuneração da parte fixa dos CMEC, houve uma alteração de 81 para 67 milhões de euros anuais. Mas não foi especificado, isso já aqui foi questionado por vários deputados, não foram especificadas as contrapartidas, nem foram elencados os pressupostos. Podia-nos ajudar a perceber que contrapartidas foram dadas à EDP, se é que foram?
Eu já, como disse o senhor, eu refiro às declarações do ex-secretário-estado Artur Trindade. Dizer que a EDP teve contrapartidas do governo português quando nós cortamos mais de 500 milhões de euros às rendas de energia da EDP, eu acho que só pode ser uma brincadeira.
Senhor professor, não me leva mal, as perguntas não são brincadeiras, as perguntas são uma comissão parlamentar de inquérito e às vezes até as perguntas mais desconchavadas podem ser importantes para esclarecer o que outras pessoas já aqui disseram, é que nós já aqui ouvimos tudo um pouco, que há lobby e que não há lobby, que há rendas e não há rendas, que o nuclear era um lobby fortíssimo contra a EDP, que os ministros eram pressionados pela EDP, já aqui ouvimos tudo, portanto perceba que até as perguntas mais desconchavadas fazem sentido e repara, as respostas que me está a dar e que tomo como boas remetem sempre para o que foi dito anteriormente. Isso torna-se complexo na nossa análise, como pediu a deputada Helena Amaral. Isto é uma comissão de inquérito, porque as pessoas vão dizendo coisas que são contraditórias. E, portanto, as remissões a quem já cá teve têm esse perigo. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte, e o senhor ministro, o senhor então ministro, já não estava em funções quando foi esta pergunta que lhe vou colocar. No Decreto-Lei 32 de 2014, foram diferidos 240 milhões de euros de encargos relativos aos COMECs para o período 2017-2018. Eu sei que já não estava em funções, mas pergunto-lhe como é que encara este deferimento.
Não vou comentar algo que não foi a ação do meu Ministério. Portanto, eu não estava lá, como é que eu vou estar... Deixa-me só responder a uma coisa que eu acho que é importante. Disse algo que é importante. Sabe que uma das coisas que eu fui mais acusado, aliás, acusaram uma vez um grande quadro da EDP, me disse claramente, eu até tive que me rir às gargalhadas, sinceramente, foi acusar-me que eu estava capturado pelos lobbies da energia contra a EDP. Era só o que faltava, pá. Era só o que faltava. Eu estava capturado, mas é pelo interesse nacional. Eu estava capturado para lutar contra os lobbies. Todos os produtores elétricos. Foi isso que foi capturado, não foi para estar capturado pelos lobbies de energia, era só o que faltava.
Uma última questão. Eu aqui vou exprimir uma opinião que é pessoal, com todos os riscos que isso acarreta. De facto, o senhor professor, por aquilo que já aqui disse e aquilo que se pôde ver na altura, fez frente... Eu pedi só, Sr. Presidente, desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminava só com esta questão que me parece de relevo. Daquilo que foi hoje aqui a nossa troca de... Aliás, não é troca, as minhas questões, as suas respostas, agradeço-lhe a franqueza, mas nós ficamos, de facto, com a noção de que fez frente a lobbies, sim senhora, é a percepção pessoal que tenho, mas que esse fazer frente a lobbies foi enfraquecendo de tal maneira que o senhor saiu do governo, antes de si o senhor secretário de Estado tinha saído do governo, e eu queria lhe fazer uma pergunta que é assim. Disse aqui que o 19º governo foi o primeiro a combater estes lobbies. Pergunto-lhe duas coisas. Se depois de ter saído do governo, essa luta enfraqueceu? E a segunda coisa que gostava de questionar, disse aqui que foi expurgado, o setor energético foi expurgado de lobbies. Isto é, desde aquela altura da sua ação até hoje, considera que já não existem lobbies no setor energético. Sr. Professor, muito obrigado pela franqueza com que me foi respondendo. Muito obrigado também, Sr. Presidente.
Também agradeço a sua franqueza, sinceramente. Acho que é exatamente este troca de ideias que nós todos beneficiamos e é a democracia exatamente isso. E acho que é importante apurar a verdade das coisas. Disse-me, portanto, perguntou-me se houve alteração de política energética. Não, porque... Não, não, não. Vamos lá ver. Eu saí do governo por uma questão de uma crise política. Não teve nada a ver com ser atacado por lobbies ou não. Claro que os lobbies certamente seriam, não só os lobbies da energia, mas dos casinos, das PPPs e muitos outros, foram os primeiros a abrir garrafas de champanhe, não tenho dúvidas sobre isso. Não faço a mínima ideia, nem me quero... Não faço a mínima ideia, nem quero saber. Certamente não ficaram satisfeitos por eu ter saído. Agora, em seguida, porque a política energética foi mantida, também apanharam uma surpresa, porque, primeiro, o Arthur e a equipa ficaram, e, segundo, o Jorge Moreira da Silva, a seguir, veio e avançou com contribuição especial. Portanto, a política de cortar contra as rendas de energia continuou. É óbvio que há lobbies na energia e noutros sítios. Agora, a grande questão é... Não disse não. Eu disse que fui contra os lobbies, fui o primeiro a ir contra os lobbies. É diferente dizer que não há lobbies. É óbvio que há lobbies na energia e noutros sítios. Agora, a grande questão é... Os governos têm a coragem ou não têm a coragem de ir contra os lobbies? Os ministros e as ministras têm ou não têm coragem de ir contra os lobbies? Os ministros e as ministras têm ou não têm coragem de lutar contra a corrupção? Isso é que interessa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir. Cabe agora ao Bloco de Esquerda e eu daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa para a sua inquirição.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Álvaro Santos Pereira.
Jorge, peço desculpa, mas vai ter que falar mais alto. Até eu estou a ouvir mal. Ou aproxima mais o micro. Hoje está muito mais gente na sala, por isso há mais ruído de fundo. Temos que pedir mais a colaboração de todos.
Então queria começar por cumprimentar o Dr. Álvaro Santos Pereira, agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos prestou. Esta é uma comissão de inquérito e, portanto, é mais sobre factos do que sobre opiniões. Eu, portanto, vou-me cingir e agradecer-lhe o facto de ter, precisamente, iniciado a sua intervenção com alguns números que nos permitem ser objetivos sobre a matéria. Uma das coisas que o Sr. Doutor disse foi que, e eu peço que lhe corrija porque os números foram enumerados muito depressa, eu posso ter tomado má nota, mas que... A SESE representaria 1.500 milhões de euros de contribuição dos produtores. Creio que foi essa a sua referência. Não sei se estou seguro. Disse, nós fizemos um cortes na ordem dos 2 mil e tal milhões de euros, mais 1.500 da SESE.
Isso? Os números não são meus. Aliás, foram apresentados cá aqui pelo ex-secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, que foi responsável também pela SESE.
A minha dúvida é exatamente sobre isso, porque a SESE foi negociada, segundo o doutor Catroga, no seu livro, foi negociada pelo governo a que pertenceu para terminar em 17 ou 18. Foi negociada para terminar no ano de 17 ou 18. E, aliás, esse era o compromisso que o próprio PSD reafirmou no seu programa eleitoral nas eleições de 2015. Portanto, se considerarmos que a SESE terminava em 18, na versão maximalista, são 5 anos de cobrança. E na cobrança real da SESA, não percebo como é que se chega a 1.500 milhões de euros, dado que não é esse o valor anual da cobrança da SESA. Ou seja, não corresponde ao valor anual da cobrança da SESA.
Eu, sinceramente, penso que os números que foram calculados foi exatamente o número de anos que se estima que vai ser preciso para também baixar a dívida tarifária. Mas tenho que perguntar isso ao ex-ministro da Energia, Jorge Moreira da Silva. Acho que, sinceramente, não me cabe a mim responder.
Muito bem. De qualquer modo, temos até 18, a SESE não chegaria à metade desse valor. Não é? 5 anos de vigência. Vamos partir de 5 anos de vigência da SESE, que era esse o compromisso do Governo, e foi isso que o PSD depois reafirmou. Se fossem 5 anos de vigência, a EDP pagaria cerca de 300 milhões de euros... SESE pagou, agora com a atualização que fez, acabou por pagar 5 anos de SESE, 300 milhões de euros. Se somarmos a esses 300 milhões de euros, os 120 milhões de euros do COMEC que foi cortado pelo seu decreto-lei, ficamos com 420 milhões de euros. Se somarmos a esses 420 milhões de euros, os 30 milhões que aproximadamente a EDP renováveis pagou na contribuição, mal chamada contribuição, na verdade é uma compra, a própria EDP lhe chamou assim, a compra da extensão do preço garantido depois de 2020, ficamos com 450 milhões de euros. Isto é ainda muito menos de metade, 450 milhões de euros, daquilo que a EDP teria pago se a sua contribuição inicial tivesse sido aplicada. Porque, como nos disse, se a contribuição cobraria 2.100 milhões... E sabendo nós que a contribuição se repartia pelos produtores, exclusivamente pelos produtores, e em função da potência que cada um tinha no Sistema Elétrico Nacional, então significa que a EDP ia pagar 1.300 milhões de euros de contribuição. Portanto, a minha pergunta é, quando... Como diz? De acordo, mas a parte da EDP, desses 2.100 milhões, seria 1.260, porque a EDP corresponde sensivelmente a 60% do... Portanto, a EDP corresponde a cerca de 60% da potência, naquela altura. A contribuição recolhia 2.100 e distribuía-se pelos produtores em função da potência. Portanto, é fácil saber que a EDP pagava 1.250, 1.300 milhões de euros, em função da potência que tinha. Portanto, a EDP, de 1.300 milhões de euros que teria de pagar na sua contribuição inicial, acabou a pagar, tudo somado das várias contribuições que fez, cerca de 500, com boa vontade. Pode corrigir estes números?
Obviamente eu não tenho aqui os números à frente, mas posso dizer, primeiro, deixe-me dizer, eu fico satisfeito, verdadeiramente satisfeito, quando vejo o Bloco de Esquerda a elogiar uma medida que foi avançada por um governo que não é da vossa cor, não é? Eu acho que isso é importante.
Não somos sectários.
Não, mas eu acho que é importante. Assim como eu saúdo não só o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Comunista, durante anos, às vezes, denunciaram exatamente o compadrio deplorável que existia entre os privados e o Estado. Portanto, estamos aqui na mesma luta. Devo dizer, sinceramente, fico satisfeito que o Bloco de Esquerda esteja exatamente a defender a contribuição que foi defendida pelo meu Ministério no início e mais tarde ficou. Em relação às contas do Sr. Deputado, eu penso que, bem, podemos obviamente confirmar os números todos e chamar os técnicos também para confirmar os números todos. Mas, ó Sr. Deputado, estamos a falar só dos COMECs, são 205 milhões, mais 300 milhões da SESE, pelo menos. Mas se for a 10 anos, como disse, é bem mais. E mais, outra coisa, claro, é lógico, mas mais... O Sr. Deputado está-se a esquecer da garantia de potência e dos outros cortes todos que foram feitos. Repare, eu estou muito tranquilo em relação a esta matéria porque, como eu disse, primeiro, eu vou reiterar o que foi feito no Ministério da Economia e do Emprego.
Mas eu pedi-lhe que voltássemos aos números. Começou pelos números e eu desafiava-o a ficar nos números. O senhor trouxe-nos números e conhece-os. E, portanto, eu fiz aqui uma conta... se somarmos a garantia de potência, ok, vamos, o corte total da garantia de potência foram 450 milhões de euros aproximadamente, o número que aqui nos trouxe, vamos admitir que desses 450 milhões de euros, dois terços são atribuíveis à EDP, ok? São mais 300. 300 mais 500, 800. Ainda assim, estamos 500 milhões de euros abaixo do que só a contribuição, que não anulava outras medidas possíveis, só a contribuição tirava a EDP em 2011.
E, obviamente, como eu disse, nós podemos, posso-lhe mandar depois também os números, etc., e podemos confirmar, os números são públicos, e sabemos bem...
Estou a citar números oficiais.
Estou-lhe a dizer também, os números são públicos. Estamos a falar, primeiro, a contribuição era para todos os produtores, acho que o Sr. Deputado está a falar de 60% de potência, mas eu acho que sinceramente não fizemos cálculos individuais por produtor na altura, não me lembro de ver cálculos individuais por produtor.
Critério da proposta.
Sim, mas eu acho que sinceramente estamos a extrapolar algo que não é totalmente real. Segundo, estamos a falar anteriormente ao Ministério da Economia e do Emprego, a EDP nunca tinha tido um corte de um cêntimo, só tinha recebido rendas. Portanto, aqui estamos a falar, mesmo que o Sr. Deputado, vamos imaginar que o Sr. Deputado tem razão. Eu acho que os números, sinceramente, podemos pedir aos técnicos para mostrar os números concretamente. Mas, mesmo que o Sr. Deputado tenha razão, estamos a dizer que o Bloco de Esquerda está a admitir, e bem, que o governo onde eu fiz parte... teve coragem de cortar, no mínimo, 800 milhões de euros à EDP.
Mas, no mínimo. Vamos ver. Isto aqui eu pedi até uma tolerância do Sr. Presidente, para fazer um esclarecimento sobre o âmbito da Comissão. Vamos lá ver. Aqui não se trata aqui de um debate político acerca do reconhecimento de méritos da política deste ou daquele governo. Trata-se aqui de uma Comissão de Inquérito que procura quantificar remunerações excessivas e a dimensão das iniciativas que os governos tomaram e os impactos que essas iniciativas tiveram nessas remunerações. E, portanto, eu reconheço factos. Há uma diminuição da remuneração do CMEC. É fazer as contas. Agora, o que discuto, e é isso que estou aqui à procura de apurar em termos de números, é quanto é que foi a redução dessa remuneração. O PSD, o seu doutor, traz-nos um número sobre esse exercício governamental que me parece totalmente exagerado, e depois é preciso verificar outra coisa. É, ok, foi pago, e agora vamos ver por quem. Porque a EDP não sofreu cortes na cogeração. Não foi a EDP, nem sequer foram os produtores, foram os contribuintes que pagaram as licenças de CO2. E, portanto, há uma necessidade de apuramento sobre aqueles produtores que tinham sobre remunerações identificadas, de que maneira é que foram corrigidas essas sobre remunerações e qual foi a diferença entre o plano inicial e o plano final. Finalmente ainda não, espero que o meu tempo está corrido depressa. Queria passar ao segundo tópico, que é a questão do domínio hídrico. A questão do domínio hídrico. E levantar uma questão, já vi que acompanhou a audição do Dr. Azul Trindade e, portanto, vai ouvir a mesma pergunta que... Perdão, do Engenheiro Pedro Cabral, a mesma pergunta que já lhe fiz a ele. O seu governo foi também o primeiro, novamente um elogio, que pôs em causa a autorização que a Comissão Europeia deu em 2004 ao decreto-lei dos CMEC. No relatório que o seu Ministério enviou à Comissão Europeia em novembro de 2012... estava escrito, por estas palavras, que o aumento do valor contratual em relação ao valor inicial dos CAI, ou seja, não houve manutenção do equilíbrio contratual, houve um aumento do valor contratual, através da metodologia usada nos CMEC, parece não ter sido considerada na decisão da União Europeia 161/2004, que validou a compensação. Primeiro ponto, o Governo põe em causa a autorização dada pela Comissão Europeia ao decreto-lei. Segundo, sobre a extensão do domínio hídrico, diz o relatório, a extensão do uso dos recursos hídricos públicos pode ser considerada um investimento único, apesar disso, o cálculo do seu valor foi feito com taxas diferentes, ou seja, o Governo afronta diretamente a escolha que foi feita pelo Governo anterior, por Manuel Pinho, E que é a posição da EDP, de que o cálculo tinha sido bem feito e que o Estado, afinal, não tinha ficado a perder cerca de 500 milhões de euros nas contas mal feitas, segundo a posição da REN e a posição que o Governo português assim transmitiu à Comissão Europeia. Isto é de uma dimensão gigantesca. Estamos a falar de valores na ordem dos 800 milhões de euros de prejuízo para os consumidores. 800 milhões de euros. Em face destas conclusões, como é que o Governo pôde permanecer silencioso até ao final do seu mandato sobre este assunto? Internamente e em medidas políticas, tirando a redução da remuneração do CMEC em 120 milhões, que é menos de metade daquilo que estava aqui identificado pelo próprio Governo junto à Comissão Europeia.
Em relação à extensão do domínio hídrico, nós claramente questionámos se os valores atingidos foram exatamente os que deviam ser atribuídos ao Estado. Nós claramente, internamente, falámos sobre isso. E, portanto, nós tentámos tomar as providências necessárias para tentar resolver esta questão, mas, especialmente, achámos que...
Quais é que foram essas providências?
Passámos informação, se foram... que era necessário passar para saber se havia um âmbito de... se havia necessário fazer alguma investigação ou não, ou se os valores eram reais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos agora com a nossa primeira ronda ainda, que é agora pelo LCD-SPP, e dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, também para os seus 8 minutos.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. Alves Santos Pereira, é um prazer revê-lo. E queria, há bocado eu disse que isto era uma comissão de inquérito, e é bom que nos lembremos que está aqui de facto que tentamos apurar factos, números, se possível, em concreto, uma vez que muitas destas conclusões serão, e muito do que aqui se disse será indicado, será enviado seguramente, como alguns já foram, para a Justiça, e até há arguídos neste processo, e portanto eu acho que aqui, de facto, não procuro opiniões, procuro respostas que nos possam ajudar a esclarecer se há ou não há. E eu queria começar por aquilo em que concordamos os dois. De facto, tem que se dar mérito ao governo que Vossa Excelência fez parte, de facto foi o único que cortou, eu não lhe vou chamar rendas acessíveis porque já vi de tudo, pelo menos sobre custos, ou pelo menos tentou um equilíbrio entre o rendimento do setor eletroprodutor e aquilo que o consumidor era chamado a pagar. E de fê-lo com instrumentos legislativos, já o citei aqui, portanto não vou, o tempo é curto, não vou repetir, e portanto sobre essa matéria nós estamos de acordo. O prazo para a redução desses sobrecustos também era longo, e já descobrimos aqui que, de facto, o preço da energia tem bastantes oscilações. Quando diz, bom, é verdade ou não que o preço da eletricidade está a baixar, está, pode ser por causa dos cortes, pode ser por causa do preço megawatt-hora, por causa da nova tecnologia, da maturação da tecnologia, pode ser vários fatores, mas eu quero dar de barato que um deles foi, de facto, a ação do Governo que fez parte. Agora, o que eu preciso saber, e o que é que me interessa saber nesta comissão de inquérito é, o senhor diz que há compadrio, e que houve compadrio. E a minha pergunta é simples, se quer identificar quem, onde, como, em que circunstância fez esse compadrio.
Eu penso que não me cabe a mim identificar quem, acho que cabe à Justiça.
Portanto, é só uma opinião sua, que há, é só uma percepção sua.
Eu acho que existe bastante evidência que se Portugal chegou onde chegou, não só na energia, mas também noutras áreas, se nós chegámos a um pré-bancarrota, ou mesmo bancarrota do país, foi não só por causa de termos levado a cabo políticas irresponsáveis, mas também porque houve práticas de corrupção e de compadrio entre os privados e o Estado.
Mas que práticas de corrupção é que o senhor sabe? Quando denunciou, a quem denunciou essa prática de corrupção, é também uma percepção sua só?
Senhor deputado, ainda há pouco tempo tive por acaso um debate se os indicadores de corrupção, de percepção, são válidos ou não. Eu acho que em Portugal há tantos casos na Justiça e começam finalmente algumas pessoas a ser responsabilizadas, acabando com a impunidade que tem sido vigente neste país, que eu acho que quem questiona que o nosso país, infelizmente, tem sido vítima de corrupção, penso que está a questionar o inquestionável. É uma questão de percepção e é uma questão de realidade. Acho que, para mim, é mais que evidente que isso aconteceu e está a acontecer.
Vamos ver se recentramos o debate. Que há processos na Justiça, eu sei. Que há corrupção em Portugal, basta ler os relatórios, e há-os para todas as leituras em várias línguas. O que não parece responsável é que se eu algum dia disser que há lobbies, que há compadrio e que há corrupção, garanto-lhe que serei o primeiro a chegar junto das entidades oficiais e denunciar em concreto, por um dever de cidadania, de responsabilidade e de seriedade. Era o que eu faria. Como não querem indicar quais, eu passarei a seguir, até porque as suas declarações ficam gravadas e terão tratamento devido. Eu queria, quando na sua intervenção inicial disse que, quando chegou, teve uma conversa com a ERSE e ficou em alerta. Ainda nem tinha gabinete. E, portanto, e afirmou, há rendas acessíveis. Eu quero lhe perguntar se me pode concretizar em que aspectos em concreto há rendas acessíveis, em que valor é que identificou, que é para eu poder fazer um valor daquilo que o senhor disse e que todos disseram até aqui, que é para saber qual era o ponto de partida das rendas acessíveis identificadas, em que medida os seus instrumentos legislativos cortaram nessas rendas acessíveis, que é para saber o ponto de partida e o ponto de chegada, porque também já lhe fizeram a pergunta, quando dando a sensação que não cortou nada, e eu gostava de saber, olha, onde em concreto é que há, em que setores, em que instrumentos, em que empresas, qual foi o valor que encontrou e como é que, junto com o seu secretário de Estado, os dois conseguiu um plano para cortar.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais nada, gostaria de, se me permite, fazer uma pergunta. O Sr. Deputado pensa que há ou não existe corrupção em Portugal?
Sem contar o tempo, se faz favor, que eu sei contar o tempo.
Mas já estamos na fase de perguntas retóricas. O deputado vai voltar a usar a palavra e depois...
Para não ficar no ar, doutor, como é evidente, eu não conheço nenhum. Os que conheço já denunciei. Agora, conheço os processos que estão em investigação, esse conheço e espero que a Justiça faça o seu trabalho.
Eu gostaria de dizer que, para mim, eu acho que é... Como disse, para mim o mais importante é termos um quadro institucional anticorrupção que seja de acordo com as melhores práticas e dar recursos necessários à Procuradoria-Geral da República e a todas as instituições que temos em Portugal para termos os meios, para que não haja desculpas que o combate da corrupção é feito com todos os meios necessários. E, portanto, eu acho que é importante referir este fator. Em relação à questão das rendas excessivas, Sr. Deputado, nós identificámos, aliás, eu sei que o Sr. Deputado, os senhores deputados têm esse relatório, nós utilizámos reputados socialistas e instituições para estimar essas rendas excessivas. No relatório que nós entregámos à Troika, falámos numa questão dos QMEC. Posso lhe dizer que nós estimamos que a unidade de rendas excessivas nos QMEC era de 165 milhões de euros, com um valor excessivo, uma correção necessária até 2020 de 1.348 milhões de euros. A nível do SCAI, estávamos a falar de uma renda excessiva na ordem de 106 milhões de euros para uma das centrais e outra de 65 milhões de euros. A nível da PRE, estamos a falar de correções para as eólicas de 439 milhões de euros de rendas excessivas, para as fotovoltaicas 73 milhões de euros, para a biomassa 42 milhões de euros, para as mini hídricas 25 milhões de euros e para a cogeração 339 milhões de euros. E, finalmente, estamos a falar, no total, identificamos rendas entre 2012 e 2020, de 2.439 milhões de euros como disse anteriormente, entre 2007 e 2011, se não me engano, cerca de 1.500 milhões de euros.
A pergunta não era exatamente essa, mas serve. A minha pergunta era, como disse que falou com a ERSE, nós temos acesso a um relatório da ERSE, a ERSE é um pouco mais concreta, que era o que eu queria saber. Que é, por exemplo, a ERSE considera que há 125 milhões nas taxas de juros e nos cash flows nas diferentes perfis de cálculo. Que há 285 nos testes de disponibilidade das centrais. Que há 90 milhões no coeficiente do ajustamento do valor água, as licenças de CO2. E eu poderia perguntar ainda, como muitos especialistas vieram aqui dizer, se é nas remunerações dos terrenos, se é na titularização dos QMECs, e Henrique Gomes não disse isso, mas Artur Tindrá disse, esse pode ser um problema, embora não, e se ouviu a audição dele confirmará o que eu estou a dizer, embora não tenha quantificado aqui o quanto é que era. O que eu queria saber, em concreto, porque a Vossa Excelência disse que tem estudos, e eu queria perguntar que estudos são esses, e em que páginas de estudos é que isto está identificado em concreto, porque o Sr. Pedro Cabral, que ouvimos ontem, se não me falha a memória, disse que os estudos não diziam nada disso, eram apenas instrumentos indicativos. Eu já li o estudo de Cambridge e também não leio lá, em concreto, nenhum destes valores que acaba de dizer.
Sr. Deputado, acho que era importante precisar, como são tantos relatórios da ERSE, tantos anos, como fez agora referência a um, ajudaria na resposta se identificasse esse relatório, que acho que esse não está a se referir nem ao 2012, nem ao 2013, mas... ou 2004, que é muitas vezes referido aqui...
Não, 2006, se quiser 2007.
Como disse, nós, como disse, para todos os efeitos, quase chega a ser uma questão, é importante, obviamente, estimar estas rendas, mas quase chega a ser uma estamos aqui a discutir um bocadinho de valores, são 3 mil milhões, 2 mil milhões, 1 mil milhões, não interessa. O que interessa para as pessoas que não estão aqui à volta desta mesa, para as pessoas que estão lá fora, o que interessa para as pessoas é o que eles veem e o que elas veem nas suas contas de eletricidade. Como eu disse no início da minha intervenção, e acho que o Sr. Deputado ainda não estava cá, portanto não deve ter ouvido, eu disse que quem afirma que não existiam rendas excessivas, certamente que não presta atenção às suas contas de eletricidade. Que melhor prova nós temos das rendas excessivas no nosso
desculpa,
país?
Eu peço desculpa. Não
que
é
as
isso
próprias
que...
contas de eletricidade.
Não foi isso que eu perguntei, eu peço desculpa. Não é essa a resposta que eu quero. Eu não quero saber. Nós, os dois, tivemos a oportunidade de discutir o CIEGS, as faturas de eletricidade, variedíssimas vezes. E ontem até me foi mostrado um documento, o Bruno Dias confirma, porque o Sr. Pedro Cabral disse, fui eu que fiz este documento para o Ministério, que eram aquelas apresentações que vinham com os decretos-leis, eu vi tudo, eu sei tudo isso. O que nós temos aqui nesta Comissão de Inquérito tem um objeto claro, é saber onde é que estão as rendas excessivas. E, por exemplo, o Presidente da Entidade da Concorrência disse, eu chamei a atenção num relatório que está feito. E ele disse, chamou a atenção aonde? No cálculo do valor água, que esse cálculo era muito pernicioso. O Dr. Pinho, um especialista, veio cá dizer que o diabo está nos por nós, também falou nisso. Se Vossa Excelência empreende uma demanda de cortes, tem que ser com base numa base rigorosa de números, não pode ser numa percepção. E nem olhando para a fatura. Por isso é que eu lhe perguntei, porquê é que eu digo isto? Porque há uma diferença considerável daquilo que diz Artur Trindade e Henrique Gomes. E já lhe foi feita a pergunta. Várias vezes. Ou eu tenho que chamar cá os dois outra vez, e aí em pormenor, em concreto, vão-me ter que identificar, porque eu não quero acreditar que o Governo faça instrumentos legislativos que diz, na cogeração eu vou cortar, e depois na cogeração olhou para a fatura, achou que a cogeração era muita. Não, não pode ser. Portanto, a minha pergunta é concreta. Eu não quero que elabore mais nada. Pode dizer é que não quer responder, não se lembra. Que é o que muita gente utiliza. Para mim serve.
Senhor Deputado, a evidência está aqui. A evidência do estudo que nós fizemos muito claramente mostra, como disse, se quer explicar para as pessoas fora desta comissão o que é que são as rendas de energia, é muito fácil. Agora, se quer valores, eu disse-lhe quais são os valores que nós estimamos. Nós estimamos os valores aí e não foram feitas pelo Ministério, foram encomendadas aos técnicos que fazem este tipo de cálculos.
Porquê que isto é importante, Sr. Doutor? Porque, obviamente, eu quero que saiba aqui a ideia, que, de facto, o Governo fez bem olhar para um conjunto de... Ontem a explicação que eu mais gostei do Dr. Pedro Cabral era, no fundo, o OC, como ele chamava, a diferença entre o capital e temos vários alertas. Há quem diga que a transição dos CAIS para os COMEX em si mesmo gera uma renda, um sobrecusto, porque havia investimentos já feitos, não havia amortização de capital. Por exemplo, o teste de disponibilidade parece configurar essa mesma renda excessiva, porque a ERSE diz que não tinha capacidade de fazer essa verificação. A REN ontem, segundo o ex-diretor, estava impedida de fazer essa verificação, mas depois aparece um valor. E nós temos que saber em concreto. Porque nós estamos os dois do mesmo lado. Agora, nós vamos ter as pessoas que, porventura, se fizeram alguma ação sem defender o interesse público, vão acabar por escapar, porque a gente não os consegue identificar. E estamos a lidar com gente muito inteligente. E, por isso, as suas respostas, o mais concreto, com a vantagem de quem estudou o assunto, identificou o problema e até arranjou a solução para o problema, era muito útil para nós. E porquê é que eu pergunto isso? Porque também foi dito aqui, e está nas notícias, estão naquilo que o Ministério Público já apurou, que a versão que chega à Troika é uma versão diferente daquela que Henrique Gomes e o Ministério tinha. E há até uma versão que diz que quer o Engenheiro Henrique Gomes, quer a Vossa Excelência, ficaram surpreendidos com essa versão. Quero saber se confirma ou não.
Eu já expliquei essa situação, exatamente, ou seja, em muitos relatórios que fizemos da Troika e para a Troika, como expliquei anteriormente, os gabinetes ou um determinado técnico fazia o relatório, ou as leis, não é? Podiam ser leis. Logo a seguir, depois esse relatório era partilhado com os outros ministérios, era partilhado com o Exame, era partilhado com vários técnicos, e certamente este relatório ou a lei saía de uma forma muito diferente do que saía quando entrou, quase sempre. A única exceção que eu me lembro é principalmente a lei laboral que foi negociada depois com os parceiros sociais. Mas quase todas as leis, quase todos os relatórios, aliás, todos os relatórios, passavam por vários crivos e, portanto, os relatórios e as leis mudavam quando tinham novos comentários e que tinham novas apreciações, portanto, é natural que isso acontecesse. Agora, mais do que estar a defender este relatório, aquele relatório, os relatórios saíram os dois, a versão final saiu do Ministério da Economia, fomos nós que a trabalhámos, foram pessoas que estiveram nesta comissão que trabalharam nesse relatório, mesmo a segunda versão do relatório, depois de termos tido comentários das finanças, da exame e de outros técnicos, surgiu a versão final, fomos nós que depois acabámos de redatar, portanto, não há dúvidas sobre isso, não havia dois governos, como alguém tentou insinuar, não é? Agora, o que lhe posso dizer muito claramente é que, independentemente do relatório, o mais importante era dizer quais foram os cortes que eram preciso cortar, quais eram as rendas que eram preciso cortar, qual era o montante. Isso foi identificado por esse relatório e, a seguir, como a contribuição não avançou, avançámos com os outros cortes. Tão simples como isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, além de mais, deixe-me dizer que também é um prazer estar aqui nesta comissão, revê-lo também. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, terminamos agora a primeira ronda e, como é hábito, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e retomaremos em breve. Vamos retomar os trabalhos, segunda ronda. Recordo, 5 minutos seguidos para cada grupo parlamentar. E o professor Álvaro Santos Pereira terá o mesmo tempo indicativo para responder, sendo certo que é importante aqui é tomarmos notas das perguntas todas, a professor, para não escapar nenhuma resposta, independentemente da resposta, mas que dá criar uma resposta a cada pergunta. E eu vou procurar também auxiliar tomando umas notas. E o método que eu recomendo, aquele que tenho dito a todas as pessoas que temos inquirido, é que independentemente de haver repetições de resposta de perguntas ao longo das 5 previsíveis perguntas, 25 minutos, que responda a 8, ou seja, o primeiro vai ser o deputado Bruno Dias a colocar, responda às perguntas todas do Bruno Dias, mesmo que depois o Sr. Deputado Helder Manuel faça a mesma pergunta, num salto, porque senão aí é mais difícil mantermos a linha. Mas é uma recomendação, o Sr. Professor fará com muito bem entender. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Álvaro Santos Pereira, eu tenho aqui uma entrevista que o senhor, aliás, uma publicação com uma entrevista que o senhor concedeu ao Jornal Público há um ano e meio, em que falava destas questões e já referiu a questão dos 3.500 milhões de euros de cortes que aqui apresentou, incluindo nestes 3.500 os 1.500 que coloca em relação ao seu sucessor e refere-se aqui uma carta, o senhor refere uma carta que enviou ao primeiro-ministro na altura dizer que tinha identificado mais 1.500 milhões de euros de rendas de energia que era preciso cortar. Eu pergunto-lhe se guardou cópia dessa carta e se a podia fornecer à Comissão de Inquérito. Poderá ter interesse, poderá ser útil para os nossos trabalhos. Outra questão que queria colocar-lhe, e o senhor, conhecendo este dossiê, sabe que estas rendas excessivas de que tem falado correspondem, no fundamental, a problemas estruturais do Sistema Elétrico Nacional e que correspondem a remunerações regulares e indevidas das empresas de energia decorrentes do monopólio, legislação regulatória, etc., etc. Eu pedia que nos explicasse de que forma é que, no seu entendimento, rendas estruturais permanentes podem ser ou foram eliminadas ou cortadas por medidas temporárias, conjunturais ou dilatórias. A garantia de potência que mencionou aqui, bom, isto foi retomado de acordo com o que estava previsto. Não era uma medida permanente. A própria SES, já aqui foi dito, o caráter temporário que o próprio Governo assumiu na altura em que a aplicou. Os sobrecustos dos QMEC foram diferidos de 2014 para 2017, 2018. Aliás, perguntava-lhe quanto terá cortado o Governo PSD-CDS nos QMEC e nos CAI, porque o seu Estado de Estado, Artur Trindade, diz que esta medida prevista para os CAI e a Central de Sines não foi implementada. E pergunto-lhe se nos sabe dizer porquê. E em relação à produção em regime especial, o abaixamento das tarifas foi por troca com o prolongamento do período da garantia das tarifas bonificadas e, portanto, esta questão do que é conjuntural face ao que é estrutural. Em relação ao relatório que já aqui foi falado, o relatório do Ministério da Secretaria de Estado, que contou com um conjunto de trabalhos que foram anexos a esse relatório, o mais referido tem sido da CEPA, né, de Cambridge. Eu perguntava como chegou, qual é a sua explicação e o relato dos acontecimentos que tem para partilhar connosco acerca da forma como o relatório, esse relatório do seu Ministério, Secretaria de Estado de Energia, chegou à EDP. O relatório foi, segundo Henrique Gomes, foi-lhe entregue assim numa quinta-feira ao fim do dia, o senhor terá lido durante a noite, na sexta-feira de manhã fizeram ajustamentos com Henrique Gomes e a sua equipa, entregue no gabinete do Primeiro-Ministro ao fim da manhã de sexta-feira, entretanto há aquela entrega também à dita exame do Secretário de Estado Carlos Moedas. Eu pergunto-lhe se confirma este percurso do relatório e como é que poderá ter justificado, o que poderá ter justificado este salto rápido do relatório entregue ao fim da manhã no gabinete do Primeiro-Ministro, há uma hora já permitia que a EDP o estivesse a contestar junto da equipa do Secretário de Estado. E quem é que o entregou à EDP, qual é a sua explicação, se é que tem, em relação a isto? Outra questão. Na altura em que o senhor era ministro, por que motivo é que só chegou à Assembleia da República a parte CEPA, digamos, a parte Cambridge Economic Policy Associates, e não o relatório na sua versão integral? Porquê é que, na altura, aquilo que foi do conhecimento da EDP não foi conhecimento da Assembleia da República? Há pouco estava a relatar a situação da discussão com o então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, nas discussões no Governo sobre as propostas e a questão da SESI, e eu gostava de lhe pedir que clarificasse exatamente a argumentação que o Ministro Vítor Gaspar na altura colocou. Ficou claramente afirmado que o que estava em causa era a privatização da EDP como motivo para essa rejeição relativamente à SESI. Eu tenho mais questões, mas ficarei então para a próxima ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora ao PST, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, nesta segunda ronda, permita-me que volte aos cortes para abordar o segundo e terceiro pacote de cortes. Penso que já ficou esclarecido, ou já não existem dúvidas, que o único governo que efetuou cortes nas rendas excessivas foi o governo do Dr. Pedro Passos Coelho. A única coisa que ainda não conseguimos obter consenso foi qual o valor, efetivamente, do corte. O Sr. Professor referiu numa entrevista ao Jornal Público em junho de 2017, que quando saiu do Governo deixou uma carta ao seu Primeiro-Ministro a alertar que deveriam ainda ser cortados 1.500 milhões de euros em custos. O seu sucessor, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, numa política de continuidade, lançou mais dois pacotes de cortes de custos que totalizaram mais de 1.000 milhões de euros, nomeadamente através das seguintes medidas que vou elencar: revisão da remuneração dos terrenos hídricos, um corte de 106 milhões de euros, introdução do mecanismo de clawback com vista a eliminar distorções de mercado provocadas pelas medidas fiscais introduzidas em Espanha, um corte entre 250 a 500 milhões de euros, correção das distorções do mercado de serviços de sistema, um corte de 350 milhões, e a aplicação da SESI permitiu cobrar receitas adicionais no valor de 150 milhões de euros anuais. Sr. Professor, podemos dizer que a determinação em acabar com privilégios indevidos no setor da energia manteve-se mesmo após da sua saída do Governo. O segundo pacote de cortes de custos já estava em larga medida definido quando saiu do Governo. O seu sucessor ainda aplicou um terceiro pacote de medidas. No seu entendimento, a pergunta que lhe deixo é se no seu entendimento foi dado cumprimento às recomendações endereçadas na carta que enviou ao seu Primeiro-Ministro quando saiu do Governo. Uma outra questão que gostaria de abordar tem a ver com o tema da desorçamentação. Ao longo destas audições tem sido cada vez mais evidente que o Estado tem promovido consistentemente uma política de desorçamentação à custa da fatura da eletricidade. Estas políticas de desorçamentação têm acontecido sobretudo durante os governos do Partido Socialista, tal facto tem sido referido por várias personalidades nesta Comissão. Todas as operações de desorçamentação enunciadas nesta Comissão, somadas, podem totalizar mais de 3 mil milhões de euros. Certamente este valor daria para acabar com a dívida tarifária e com o déficit tarifário de imediato. A pergunta que lhe coloco é se está de acordo com o entendimento de que o principal fator de penalização do valor das tarifas são os custos com as medidas que ou por um lado financiam ou por outro lado desoneram o orçamento do Estado. Sr. Professor, concorda com a inclusão de tantos fatores de financiamento no orçamento de Estado que enviesam os resultados obtidos de qualquer indicador, desqualificando assim a utilização dos mesmos quando os comparamos com outros países? Durante o mandato do Governo a que pertenceu, foi efetuada alguma operação desta natureza, isto é, acrescentar custos às tarifas de eletricidade no sentido de financiar indiretamente o Orçamento de Estado? Uma outra questão, Sr. Professor, o Governo anterior tomou várias medidas no sentido de reduzir o déficit tarifário e a dívida tarifária. Os cortes foram conseguidos com um nível baixo de litigância, conforme já fiz referência ao longo desta audição. Ao contrário, o atual Governo apenas aplicou cortes com base em medidas retroativas. As questões que lhe quero colocar são três, e é se poderá ser essa a razão pela qual existe um ambiente de grande crispação, de pré-litigância entre as empresas do setor elétrico e o Governo e, na sua opinião, o recurso à aplicação de medidas retroativas e o desrespeito de compromissos assumidos conduz à percepção por parte de agentes económicos de que Portugal não tem estabilidade regulatória? E, para terminar, Sr. Presidente e Sr. Professor, na sua opinião, as políticas seguidas pelo atual Governo promovem o investimento no setor e criam condições para o advento da transição energética que tanto se fala? Muito obrigada.
Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo o professor Álvaro Santos Pereira. E nesta segunda ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista voltava ao Decreto-Lei 35/2013. O engenheiro Henrique Gomes, que, sejamos claros, disse nesta comissão que era um negócio da China, o Decreto-Lei 35/2013 era um negócio da China e também disse nesta comissão que uma das razões por a qual não concordava com aquele decreto-lei é porque o conhecia ao ler e tinha sido entregue pela EDP. Isto, em relação ao debate da primeira ronda, que fique claro, foram as declarações do engenheiro Henrique Gomes. Por isso, nesse contexto, pedia-lhe novamente para comentar, porque também o engenheiro Henrique Gomes disse que no fundo era uma roleta russa. Uma roleta russa, na qual o pagamento mínimo era de 74 euros. Bem sabemos a explicação do Dr. Trindade sobre a questão dos 68, mas o preço de mercado é 45. Sendo o professor Álvaro Santos Pereira um reputado economista, quero que compare o número 45 com o número 68. Essa era a primeira questão. Depois, em relação à SESI, uma questão: qual foi o motivo que deu o professor Vítor Gaspar e o engenheiro Carlos Moedas para a não aceitação da SESI? É importante, até porque o engenheiro Carlos Moedas será ouvido nesta comissão na próxima semana, é importante sabermos qual foi a resposta, quer do engenheiro Carlos Moedas, quer do professor Vítor Gaspar, para a não aceitação da SESI. Foi somente a privatização da EDP, numa lógica de engordar o ativo, ou terá sido outra questão? Outra pergunta. Tem referido que desde que chegou, conheceu e que reuniu com a ERSE, ficou extremamente preocupado. Conhecia o estudo da ERSE de 2004 o parecer ao Decreto-Lei de 2004, que grande parte dos intervenientes políticos nesta comissão vieram dizer que não conheciam, nomeadamente os responsáveis pela Lei de 2004 disseram que não o conheciam, se conhecia o estudo da ERSE, anexo ao Decreto-Lei, que falava em 600 milhões de euros. E também se concorda, pelas contas que tem e pelos dados que tem, tendo como base o estudo também da ERSE de 2017, nos tais 510 milhões de euros que custaram mais a passagem dos cais para os QMEC, que é o último estudo da ERSE sobre o efeito. Com a taxas de juro que seriam, teoricamente, 7,5% superiores a 14%. Outra questão. Já não foi da sua responsabilidade, mas tem defendido todo o património do Governo que fez parte, o Decreto-Lei 32 de 2014 difere os custos com o QMEC em 240 milhões de euros para os anos 2017 e 2018, uma taxa de juros de 5%. Gostava que comentasse essa medida, esse diferimento de custos, visto que também tem defendido toda aquela que foi a política desse Governo. E uma última questão que tem ainda a ver com a demissão do engenheiro Henrique Gomes, que já foi aqui aflorado. O engenheiro Henrique Gomes foi claro quando disse aqui nesta comissão que foi o motivo da censura ou que foi o motivo de não poder dizer o que pensava que levou à sua saída. Nada que estava combinado antes, ele claramente confirmou que tinha pedido para sair do Governo e o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho pediu para ele continuar, depois disse que não aguentou mais a pressão da censura, e da censura não, de não poder dizer o que queria, nomeadamente no discurso do ISEG, onde não foi colocado. E também disse, novamente, e já que diz que não existiram dois governos, que o Partido Socialista colocou a existência de dois governos, que em relação ao Decreto-Lei 35 de 2014, e ele foi seu secretário de Estado, e o Decreto-Lei foi assinado por seu professor, foi um negócio da China e que conhecia aquele relatório desde os tempos da EDP, que a EDP lhe tinha entregue. Por isso, perguntar a si também se a EDP ou qualquer outra empresa não tinha entregue nenhum decreto, e no tempo do engenheiro Henrique Gomes, algum Decreto-Lei parecido com o anterior. Uma última questão mesmo sobre o famoso relatório que já foi aqui citado, que foi conhecido uns dias antes do engenheiro Henrique Gomes a deixar de ser secretário de Estado. Se conhece quem entregou o relatório à EDP? Porque aparentemente a EDP teve conhecimento no mesmo dia que o relatório foi entregue no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PSD. Sra. Deputada Helga Correia, 5 minutos. Eu peço desculpa, agora enganei-me na ordem. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeira pergunta. Sobre a privatização, o Sr. Doutor disse-nos que a aplicação da contribuição que estava prevista em outubro de 2011 e que chegou praticamente a fases finais do processo legislativo do Governo, a aplicação dessa contribuição desvalorizaria a privatização, aquela fase da privatização da EDP, em 140 milhões de euros, se bem entendi quando se referiu a isso. Isso corresponde a 5% do valor da operação de privatização. Olhando para trás, como é que avalia essa decisão hoje? Ou seja, o efeito que a aplicação daquela contribuição poderia ter tido naquela circunstância e à vista do que foi depois a evolução seguinte do sistema, e já lá vou ainda nesta fase de perguntas, como é que avalia essa decisão? Em segundo lugar, já percebemos que o Governo entregou os pontos em matéria de domínio público hídrico, taxas dos QMEC, taxas de cálculo do valor inicial dos QMEC e das componentes de ajustamento anual. Em todas essas decisões que foram tomadas em 2007 e nessas definições da lei de 2004, que o Governo avaliou como sendo erradas, comunicou à Comissão Europeia como sendo erradas, deixou os pontos à Comissão e confiou que
era melhor que fosse a Comissão Europeia a tratar disso, se eu percebi bem a sua resposta. Portanto, a única iniciativa que o Governo tomou foi exatamente assegurar-se de que a Comissão Europeia estava ao corrente. Havia um terceiro aspecto que também era de que o Governo também estava consciente, e esse não foi comunicado à Comissão Europeia, pelo menos não com a mesma clareza com que foram comunicados estes, que é o de Sines. A central de Sines tem uma licença não vinculada em resultado da aplicação do Decreto-Lei 240/2004, que lhe permite operar sem qualquer compensação ao sistema, porque isso não ficou previsto na lei de 2004. A ERS há pouco tempo fez a contabilização dessa vantagem, apontou para 850 milhões de euros como cenário base, mesmo que depois se lhe tenha que tirar os custos de carbono, e portanto aquilo vai ficar em 500 ou 600 milhões de euros de vantagem líquida para a EDP por dispor daquela central completamente amortizada durante 8 anos adicionais. A pergunta é, por que razão é que, frustradas as negociações que aqui já foram descritas noutras audições, e suponho que se reveja na forma como elas foram descritas, não lhe vou pedir para repetir essa informação, frustradas estas negociações, porque é que o Governo não tomou outras opções em termos de legislação para compensar os consumidores por esse abuso? Terceira questão tem que ver com a questão da dívida tarifária. Quando olhamos para as propostas que a EDP apresentou ao Governo logo em agosto e depois também em outubro de 2011, vamos reconhecer muitas das medidas que vão sendo tomadas mais à frente, em particular aquelas que dizem respeito à dívida tarifária. A dívida tarifária, o estoque da dívida tarifária em 2012 era de 2.850 milhões de euros. Em 2015 tinha atingido 5.080 milhões de euros. Este aumento não foi uma herança. Este aumento não vinha de decisões anteriores. A dívida vinha de decisões anteriores, com certeza que sim, mas este salto na dívida tarifária foi o resultado de decisões concretas que o Governo tomou, a saber, o diferimento do sobrecusto com a PRE, que na verdade já estava previsto legalmente pelo Governo do Partido Socialista e que foi apenas, saiu a portaria já com o Governo do PSD-CDS, a portaria que fixou a taxa, mas o diferimento do sobrecusto do CAI e do QMEC nos anos de 2012 e 2013, da parcela de ajustamento, 250 milhões de euros, é um diferimento durante o vosso mandato, e portanto há aqui uma opção que é de em lugar de ter uma contribuição que permitisse amortizar rapidamente a dívida tarifária, ter primeiro um salto nessa dívida, um grande crescimento dessa dívida em curto prazo, porque poderia também, apesar de existir um decreto que previa o diferimento do sobrecusto da PRE, essa opção poderia também ter sido outra. Tudo isto estava em cima da mesa e poderia ter sido optado de outra maneira. A pressão tarifária era muito grande, mas as opções também estavam em cima da mesa e a opção da contribuição poderia ter permitido responder de outra maneira. Em lugar da questão da dívida tarifária, com a opção. Pergunto se considera que essa opção foi correta, uma vez que tivemos aumentos reais de 3% ao ano ao longo de toda a legislatura, etc, etc. Finalmente, uma pergunta rapidíssima, que é, porque é que se recusa a identificar os casos de compadrio? Já percebi que não os quer identificar, mas talvez nos possa dizer porquê que não os quer identificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar esta segunda ronda, temos o Sr. Deputado Hélder Amaral, a quem dou a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado. Eu queria retomar aqui uma ideia, porque eu acho que eu não quero continuar a não dar como certo que há rendas acessíveis ou que não há, ou pelo menos o termo, não toda essa terminologia, que é, o Sr. Doutor disse que o Ministro das Finanças lhe pediu uma alternativa. E agradeço-lhe a resposta, porque passava a ideia que o Ministro das Finanças, aliás, pessoa que não ouviremos, mas ouviremos perguntas por escrito, tinha aqui imposto uma proibição. Isso não aconteceu. No fundo, o Ministro das Finanças acabou por ter razão, porque lhe solicitou uma alternativa à SES. E ela existiu. os valores não são exatamente os mesmos, mas a verdade é que ainda assim foi possível encontrar um mecanismo de cortes ou de equilíbrio entre as duas partes, ou seja, privados, setor eletroprodutor, Estado, representado aqui a salvaguarda dos contribuintes, que é quem no fundo financia isto tudo, e portanto foi possível. A minha pergunta é saber como é que chegou até aqui. Presumo que o Sr. Ministro das Finanças autorizou e sancionou todas estas medidas, mas nós tivemos aqui o Dr. Catroga, à data pertencente ao lado da EDP, pelo menos assim se assumiu, mandou uma proposta de medidas para revisão dos custos no setor elétrico. A minha primeira pergunta é se conhecia esta proposta de medidas para revisão dos custos do setor elétrico, uma vez que elas casam, grosso modo, com aquelas que foram as medidas tomadas por Vossa Excelência. E até casam, grosso modo, com aquela que era a intenção assumida pelo engenheiro Rico Gomes, que dizia que a SESE dele daria para assegurar uma evolução tarifária média até 2020 de 1,5, 1,7 reais. Isso também consta da carta do Dr. Catroga, esse mesmo valor. Mas se fomos ver nas outras medidas, ele diz, bom, diferimento temporal de sobrecusto da produção de regime especial. Revisão da taxa de juros aplicável ao cálculo da anuidade e montante inicial dos custos de manutenção do equilíbrio contratual. Eventual extinção negociada do regime QMEX para centrais a terminar. Teria sido uma boa medida a concretizar, essa ficou no papel. Talvez seja o poder do lobby. Eventual extinção, reformulação do prazo da tarifa bonificada garantida aplicável à produção elétrica com tecnologia eólica, parques existentes cuja capacidade não foi objeto de procedimento concursal. Veio a confirmar-se. Revisão da remuneração aplicável à cogeração. Veio a confirmar-se. Estabilidade legislativa na garantia de potência. Nem tanto, porque depois mexeu-se. E, portanto, se eu correr aqui este documento, ela casa, grosso modo, desde logo, com o famoso Decreto-Lei 35 de 2013, que, de facto, o engenheiro Henrique Gomes não gosta, que lhe chamou o negócio da China e uma vitória do tal lobby. Mas a minha pergunta não era essa que já lhe foi feita. Este prolongamento do período de tarifas protegidas, das tarifas feed-ins, porque também tivemos aqui quem dissesse que a partir dos 1.800 megawatts nós criamos um monstro elétrico e que a conjugação, como Vossa Excelência fala em renda acessível, a conjugação das tarifas feed-ins com a existência de CAIS e QMEX no regime ordinário, que remeteu praticamente as centrais para funcionar apenas e só quando não houve, para garantir as renováveis. Ou seja, há quem considere que a conjugação da existência de CAIS e QMEX e as tarifas feed-ins provoca aqui um desequilíbrio, porque no fundo as centrais ficam a servir de backup, ficam apenas a garantir as eólicas, e portanto estamos a pagar duas vezes. Eu queria saber se quando se fez esse decreto-lei, essa alerta foi feita, se essa questão de possivelmente estarmos a tirar de um lado e a pagar do outro foi posto em cima da mesa. Como também a portaria 85A, que definiu a redução da taxa de remuneração da parte fixa dos QMECs de 81 para 67 milhões, como é que foi feito, uma vez que nós não temos nota de que tenha havido nenhuma contrapartida, nem qualquer pressuposto que foram dados à EDP, mas porventura há notas que houve. Deve ter sido já na parte final do seu governo, da sua presença no governo, mas ainda assim julgo que estava. Esse é um documento que deve ter sido tido alguma preparação. Essa preparação deve ter encontrado aqui algum racional. Que contrapartidas é que foram dadas, uma vez que nós não sabemos. Depois, dizer-lhe que outro dos fatores que nos foram, que temos, nós temos aqui algumas dúvidas que começam a ser certezas. A extensão do domínio hídrico, não é, do seu tempo, porque muita gente veio dizer, pessoalmente reguladores, interesse público, pessoas até envolvidas no processo, dizem que o Estado podia ter feito melhor, e, portanto, na extensão do domínio hídrico público, nós temos aqui, não era isso que eu lhe perguntava, a não ser se quiser, eventualmente, se estudou a matéria, dar-nos uma nota sobre isso. Termino, era com Sines. O chefe de gabinete do secretário de Estado, Henrique Gomes, dizia que havia legalidades. Eu já perguntei ao próprio, o Henrique Gomes diz que não consegue descobrir quais. O doutor Arturo Trindade também não detecta quais. A pergunta já lhe foi feita de uma outra forma pelo Bloco de Esquerda. A verdade é que há quem considere que não há nenhuma ilegalidade, porque esse era um direito da EDP desde o Decreto-Lei qualquer coisa 95, já me falha agora aqui. 183-95. E, portanto, quer a DGEG, quer o Secretário de Estado, quer o Ministro, não fizeram mais do que cumprir a lei e fazer esta extensão. E há quem nos diga agora que é possível reverter agora, espero que o Governo de agora vá a tempo, ou o futuro Governo, porque a licença terminará em breve e, portanto, podemos corrigir. O problema é como é que não se foi feito, uma vez que já havia alguém no gabinete que considerava que havia ilegalidades e havia qualquer coisa a fazer na extensão da Central de Sintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar início às respostas. Dr. Álvaro Santos Pereira tem aqui um tempo indicativo de 25 minutos, mas com a liberdade, a bem dos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Gostaria de começar pelas perguntas da Sra. Deputada Helga Correia. Primeiro, em relação à carta ao Primeiro-Ministro, peço desculpa, tenho que começar pelo Nuno Dias, peço desculpa. Estava na página. Também é a mesma pergunta. A carta de demissão, se posso dar a carta de demissão do Primeiro-Ministro? Posso, sem dúvida nenhuma, está pública no meu livro. Quando eu publiquei o livro sobre a minha ação no Governo, está lá. A parte, posso ler, se estiver interessado, posso ler a parte onde eu escrevi esta parte, sobre a eletricidade, e disse: é também fundamental garantir uma maior concorrência nos mercados da eletricidade e do gás natural. Precisamos de cortar mais rendas na energia para garantir a eliminação da dívida tarifária, não só para compensar a descida do consumo, que onera o sistema elétrico nacional e os consumidores, mas também para contrabalançar as medidas impostas em Espanha, que têm um impacto no nível e assim afetam-nos. Segundo as nossas estimativas, os cortes adicionais das rendas de energia devem situar-se entre 1.000 e 1.500 milhões de euros. Devido aos montantes envolvidos, nenhuma medida deve ser descartada para assegurar que as famílias e os produtores não sejam prejudicados. Foi o que eu escrevi sobre esta matéria. A carta, como disse, é pública e fala sobre muitas outras coisas. Fala sobre não só a ação que eu tive durante o período do governo, mas também diz o que eu acho que devia ser feito no futuro, que estava a ser preparado em relação não só à energia, mas também a outros temas, e o que eu achava que era importante garantir para o futuro, para os próximos, nos anos que seguiam. Perguntou-me também sobre as questões de medidas temporárias ou permanentes, portanto, a garantia de potência, a taxa de juros COMEC, do SCAI, e pergunta-me porque é que a questão de qual é a diferença entre medidas permanentes e temporárias. Bem, nós tínhamos, como eu disse, o relatório e os relatórios que nós tínhamos estimado.
Se as medidas
são temporárias ou permanentes? Eu percebi.
Podem incidir, tendo efeitos permanentes.
Certo. Portanto, nós tínhamos um problema muito era um pouco linear, no fundo era exatamente a explosão da dívida tarifária, que estava mais que projetada, não foi feita neste governo. Eu já vou responder ao Sr. Deputado Jorge Costa também sobre esta matéria, mas já estava projetada, aliás foi isso no fundo que os nossos modelos mostraram muito claramente, não é? Antes de qualquer medida a dívida tarifária ia aumentar imenso, aliás se nada tivesse sido feito nós estimávamos que a dívida tarifária ia chegar aos 8 mil milhões de euros. E, portanto, para diminuir a dívida, como acontece numa dívida pública ou outra coisa do género, tem que-se usar receitas, tem que-se usar cortes, não é? No fundo é exatamente a mesma lógica. Para diminuir o déficit, aliás, eu acho que o Sr. Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Artur Trindade, mostrou um gráfico importante, que é a evolução da dívida do déficit tarifário, mostra exatamente o déficit tarifário era bastante grande, foi diminuindo graças às medidas que foram introduzidas e depois começa a haver um superávit ou um excedente tarifário exatamente a partir de 2015, exatamente por causa das medidas. E, portanto, se as medidas são temporárias ou são permanentes, é um bocadinho relevante para a diminuição da dívida tarifária. Irrelevante no sentido de para cortar a dívida. Irrelevante para cortar a dívida, está a ver? Irrelevante no sentido de cortar a dívida. Tem que-se usar as duas maneiras, medidas mais permanentes e medidas mais temporárias, é só isso, não é? A própria contribuição especial, quando foi desenhada pelo gabinete do Henrique Gomes, era uma contribuição que ia durar uns anos, não ia para ser para sempre, não é? Portanto, estamos a falar exatamente a mesma coisa. O que era importante era eliminar a dívida tarifária e, obviamente, deixar de onerar na conta da eletricidade das famílias e das empresas. Isso é que é importante. Agora, garantia de potência. A garantia de potência é uma questão bastante interessante e importante porque falaram das propostas da EDP. As propostas da EDP têm a ver, tinham duas características. Primeiro era só deferimento de custos, e segundo, eles aceitavam, se me lembro, eles aceitavam um corte da garantia de dependência de 10%. Para que isso não acontecesse e para nós termos cortes mais possíveis nos produtores, um dos mecanismos que nós utilizámos foi utilizar exatamente o memorando de entendimento e o período do memorando de entendimento a dizer ninguém recebe garantia de dependência, ponto final parágrafo. E isso permitiu uma redução muito grande das rendas, porque no fundo a renda é o global de tudo que eles recebiam, não é? E que recebem, mas que recebiam na altura. E, portanto, a garantia de dependência foi um mecanismo importante para isto acontecer. Nós tivemos, eu disse isso na minha intervenção nacional inicial, nós tivemos chantagem por parte dos próprios produtores, que nos disseram, até publicamente, mesmo privadamente, que se nós fôssemos para a frente com a garantia de dependências, as centrais iam encerrá-las. Foi por isso que nós depois mais tarde impusemos um mecanismo em que se eles encerrassem as centrais temporariamente, iam ficar sem as licenças. Portanto, não cedemos à chantagem. Também falou sobre a taxa de juros de Comec, houve uma redução bastante razoável, de 7,55 para 4,72, e como disse, e acho que foi já reconhecido nesta comissão, foi a única vez que se cortou nos Comec. Isso tinha que ser negociado, isso tinha que ser porque, como disse, se rasgássemos os contratos, o Estado ia mais tarde ser processado e íamos perder muito mais, e as pessoas, todo o interesse público certamente não seria bem defendido. Certo. Em relação ao deferimento, não só sobre essa questão, eu não vou falar sobre, eu não estava quando isso foi decidido, mas algumas coisas foram feitas mais tarde, de qualquer maneira, mas eu acho que é importante dizer sobre o deferimento dos custos. Nós, mesmo na altura, quando fizemos os cálculos iniciais com o Henrique Gomes, nós chegámos à conclusão que, primeiro, o deferimento das tarifas não era suficiente, porque se fizéssemos o deferimento somente, mesmo assim, os preços iam aumentar, se me lembro, 12% ou coisa do género. Posso confirmar os números depois, mas isso estão nos nossos documentos, portanto mostram isso claramente. É por isso que tinha que avançar as licenças de CO2 e todos os cortes de rendas, não é? Era no fundo, este deferimento era importante para não onerar demasiado as famílias e as empresas no curto prazo. Agora, é muito diferente querer um deferimento temporário e depois avançar com ou a contribuição ou com outros cortes, foi o que fizemos, ou então querer um deferimento por si só. A EDP queria só, muitos produtores só queriam deferir, mais nada. Portanto, não havia corte nenhum, nos vale deles não havia corte nenhum. E nós achámos que isso não podia ser, nem aceitámos que isso podia ser. Em relação ao deferimento das tarifas, acho que já respondi também à sua pergunta. Perguntou-me também como é que o relatório chegou à EDP. Não faço a mesma ideia. É que não faço mesmo a mínima ideia. Agora, posso dizer que este relatório e outros relatórios e mesmo as leis eram vistos por dezenas de pessoas, muitas vezes. Não? Eu não faço a mínima ideia quantas pessoas viram este relatório. Não faço a mínima ideia. E, portanto, pergunta-me, e bem, como é que isto se foi lá parar, como é que lá parou? Não sei. Não, sinceramente, não sei. E porquê é que chegou à Assembleia da República parte do relatório? Eu penso que o relatório que chegou foi o relatório que foi entregue à Troika, portanto, eu penso que está a falar é que, reparo, as duas versões do relatório, a versão inicial do relatório, que é aquela versão que saiu do Ministério da Economia, a primeira que saiu antes de ter os comentários de todas as outras pessoas, tinha mais anexos, é só isso, não é? Portanto, é por isso que, e depois o relatório foi entregue à Troika, foi entregue na Assembleia da República, não sei quando, não me lembro, sinceramente, mas não tinha os anexos, porque esse não tinha, não tinha todos, é só por isso. Não? Portanto, não é nada de tentar esconder alguma coisa. Qual foi a argumentação do Ministério das Finanças contra a contribuição? A argumentação foi simplesmente, pensavam que a contribuição poderia pôr em risco a privatização, numa altura em que estava o país em situação muito débil. Nós tínhamos estimado no Ministério da Economia que o impacto da contribuição especial nos cash flows da EDP seria cerca de 700 milhões. Portanto, respondo também um bocadinho às perguntas que o Sr. Deputado Jorge Costa antes tinha feito, 700 milhões, não estamos a falar de 1.300, estamos a falar de 700 milhões calculados pela equipa do Henrique Gomes. E nós estimámos que, devido aos valores que estávamos a falar da privatização, que era 21%, o impacto na privatização seria cerca de 140 milhões. Portanto, esses foram os números que nós utilizámos no Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças pensava que eram maiores, mais elevados, e foi por isso que achou que era melhor não arriscar. Na altura, é preciso ver o contexto, é importante ver o contexto, e embora eu fosse, tivéssemos perdido aquela batalha, eu compreendia também, aliás, dava para compreender o argumento das finanças, dizer que se falhássemos na privatização, provavelmente nem chegávamos à segunda ou terceira revisão do memorando, não é? Portanto, as coisas eram muito, 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 muito difíceis na altura. Estamos a falar em finais de 2011, quando as coisas estavam péssimas na Grécia, e aqui também estavam muito difíceis, não é? Em relação às perguntas da senhora deputada Helga Correia, portanto, em primeira, em relação à carta do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro já disse onde estava, também posso facultar claramente esta comissão, não tenho problemas nenhum de a mandar, embora é pública, seja pública. Sobre o segundo pacote de medidas e o terceiro pacote de medidas, pergunta-me se a determinação de ir contra os lobos manteve-se. Eu acho claramente que sim, eu acho que isso eu já reconheci, eu acho que é importante dizer, portanto, manteve-se essa determinação de ir contra os lobos no setor. Fez-me bastantes perguntas sobre a desorçamentação da fatura da eletricidade e pergunta-me se este governo tem culpa. Eu não vou, vai-me desculpar, mas eu não vou entrar no debate político de quem se um partido ou um governo faz mais ou menos. Eu não posso, por várias razões, não posso comentar. E prefiro não comentar, se não se importar, essas perguntas sobre o atual governo, que eu acho que não devo, numa comissão de inquérito, pronunciar-me sobre essa matéria. Também não vou me pronunciar sobre o que é que eu acho do governo, o que é que o governo atual está a fazer sobre essa matéria e sobre as medidas ou com fatalidade. Penso que não me cabe a mim responder a esta matéria, certamente não nesta comissão. E também não vou, peço desculpa, mas não vou falar sobre as políticas do atual governo sobre a transição energética. Eu peço desculpa, mas até pelas minhas funções atuais eu não posso estar a responder a esse tipo de coisas. Está bem? Peço que compreenda, mas não posso mesmo estar a falar sobre esta matéria. Porque aí já estou, aí o meu papel atual já entra em questão. E, portanto, eu não, sinceramente não posso mesmo. Peço desculpa. Sobre as perguntas do Sr. Deputado Hugo Costa, que disse que o Sr. Ex-Secretário de Estado Henrique Gomes, sobre o Decreto-Lei 35 de 2013, que era um negócio da China, e que ele conhecia e era o Decreto-Lei da EDP, isso não é verdade. Não tem nada a ver com o Decreto-Lei da EDP. Eu não conheço sequer esse Decreto-Lei da EDP, nem faço a mínima ideia onde é que estamos a falar do Decreto-Lei da EDP. Eu não o vi, nem ninguém viu, isso não existe. As propostas da EDP não tinham nada a ver com as nossas propostas. Nada. E, portanto, eu sinceramente não sei onde é que isso vem. Em relação a ser um negócio da China, como eu disse, já falámos sobre essa matéria. Acho que o ex-secretário de Estado, Artur Trindade, foi muito claro sobre essa matéria, a explicar até com folha Excel como é que este mecanismo funcionava. Posso lhe dizer, em relação só ao preço de mercado no segundo semestre de 2018, foi de 65. Portanto, não vamos estar a especular o que é que vai acontecer a partir. Eu posso dizer, como ele disse, e bem, na sede de comissão, na altura, pareceu-nos que era a melhor maneira de salvaguardar o interesse público e diminuir o risco para o Estado. Portanto, certamente não concordamos, eu não concordo com o que o Henrique Gomes diz sobre esta matéria, tenho muito respeito e gosto muito do Henrique, acho que fez um trabalho excelente, mas eu penso que é uma questão de se conhece ou não conhece em detalhe o decreto-lei. Penso que seria interessante um dia haver um debate entre os dois, mas isso é uma questão mais académica que sinceramente não tenciono abordar aqui. Sobre as perguntas que me fez sobre a não aceitação da contribuição, sobre o que é que o Carlos Moedas e o Vítor Gaspar disseram, o Carlos Moedas não me lembro de se ter pronunciado sobre essa matéria, estava lá como o secretário de Estado da Exame, portanto, o Vítor Gaspar foi contra, portanto, foi já expliquei sobre essa questão, já não, só reitero. Se eu conhecia o parecer da ERSE e o estudo da ERSE de 2004, não. Eu falei com a ERSE logo na primeira semana, que me alertaram, eu não conhecia que havia uma situação explosiva nas tarifas quando eu cheguei ao governo, eu não conhecia. Não sabia que isto ia acontecer, mas mal me alertaram, eu alertei não só A minha equipa, como o próprio Primeiro-Ministro, que isto ia acontecer. Portanto, tínhamos que atuar nesta área. Sobre o deferimento de custos com os Comec em 2014, já falei sobre essa questão. Sobre a demissão do Henrique Gomes, qual foi a sua pergunta exatamente sobre a demissão do Henrique? Ok. E se o decreto-lei, houve um decreto-lei entregue pela EDP? Não, a EDP não entregou o decreto-lei. Eu disse isso até no meu livro quando escrevi sobre a minha ação governativa e disse isso na minha intervenção inicial. A mim disseram uma vez, quando nós estávamos a fazer a transposição da diretiva europeia, que um produtor abordou a gente da minha equipa e disse: ah, sabe que habitualmente vocês não têm juristas suficientes, nós podemos ajudar, ajudar-vos na legislação. Isso para nós era, como se diz em inglês, a no-no. Isso não se vai para aí, porque isso é pôr em causa o interesse do Estado imediatamente. Conflito de interesses imediato. É o tal compadrio que eu acho inaceitável. Se havia esse tipo de práticas, como foi dito, se havia esse tipo de práticas anteriormente, então isso é uma pouca vergonha do maior que existe. Agora fazemos um privado, fazer uma lei para o Estado para ajudar e depois mais tarde pode pôr o Estado em tribunal. Epa, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Portanto, as nossas leis foram sempre feitas pelos nossos juristas, pela Direção-Geral de Energia e foram sempre feitas pelas nossas equipas. Como eu disse e reitero, eu fiz questão nesta área e o Primeiro-Ministro nomeou o Henrique Gomes, não foi por acaso, foi porque sabia que ele era independente. Nós fizemos questão que nesta área, que nós sabíamos que era que havia muitos interesses e lobbies, que nós precisávamos ter uma equipa de independentes, que não ficassem dependentes do setor mais tarde e que, acima de tudo, estivessem ali para defender o interesse do Estado, não para depois ir para posições nos reguladores ou para irem para posições noutros lados quaisquer. Isso não. Isso, para mim, é contra os meus princípios, completamente. Sou alérgico a esse tipo de coisas, super alérgico. E se conhece quem entregou o relatório à EDP? Não, já respondi a essa questão. Sobre as perguntas do Sr. Deputado Jorge Costa, sobre privatização e aplicação da contribuição, perguntou-me como é que avalia a contribuição. Como eu disse, eu, os cálculos que foram feitos pelo Henrique Gomes na altura, o impacto da contribuição seria, nos cash flows da EDP, seria de 700 milhões e 140 milhões seria o que afetaria diretamente a privatização. O Ministério das Finanças pensava que seria mais elevado e havia o tal risco, que certamente não era zero, da privatização não avançar, por isso mesmo, foi por isso que não avançamos. Que impacto poderia ter dito? Pronto, são esses 700 milhões que eu falei. Sobre Sines, porque é que se não tomaram outras opções? Vamos lá ver. Primeiro tentou-se negociar, não é? Portanto, isso claramente. Agora, em política pública, tenta-se sempre ver quais são todas as opções possíveis, não é? Na altura não foi possível, no âmbito das negociações, mas era uma questão que poderia, eventualmente, poder ser revisitada mais tarde, não é? Mas eu já não estava lá para isso acontecer. Agora, posso lhe dizer muito claramente, ou seja, nesta e noutras questões, aliás, como aconteceu na contribuição, no fundo, assim, na política, muitas vezes não se pode ter a primeira opção ou a segunda opção, mas vai-se para outros lados, se nós percebemos o que queremos fazer. Portanto, se há ações a tomar, eventualmente serão tomadas ou prepara-se para se tomar essas ações. Sobre a dívida tarifária, porque é que fizemos o deferimento dos custos, eu expliquei. Portanto, aliás, como eu disse, mesmo nos relatórios feitos inicialmente pelo Henrique Gomes, claramente mostra, se não houvesse deferimento, aliás, isso foi feito pelo Henrique Gomes, essa parte de deferimento dos custos, o impacto a curto prazo nas tarifas, nos preços da eletricidade, seria enorme. E, portanto, tinha que ser feita de qualquer maneira, para além de tudo o que foi feito. Ou que seria feito mesmo com a contribuição, teria sempre de ser feito isso, senão não fechavam os números. E se posso identificar caso de compadrio, acho que eu prefiro não comentar esta questão, se não se importa. Ou seja, para mim é evidente que existiam casos de compadrio em muitas destas e de outras áreas, mas nesta ocasião preferia não comentar. Não era esse.
Isso o Sr. Doutor já tinha dito. A minha pergunta era porquê é que não quer comentar.
Porquê
que? Porquê é que prefere não dizer nada sobre isso?
Eu acho que este tipo de coisas deve ser feito na justiça. Mais do que se eu conheço algum caso, se sei de algum caso, eu denuncio. Não vou fazê-lo no Parlamento, mas passo a informação a quem deve. E nós passamos, nesta e noutras áreas, passamos informação. Ok? Sobre as perguntas do Sr. Deputado Aldar Amaral, se havia cortes alternativas à SESE. Portanto, a pergunta seria se nós tínhamos outros cortes alternativos à contribuição. Os cortes foram o que nós identificámos em seguida, não é? Não foram totalmente, é isso que eu estava a dizer no início, e disse, os cortes, nós identificámos um montante que os cortes que eram preciso fazer. Primeiro pensámos, isto será a contribuição mais licença de CO2, mas como a contribuição não avançou, avançámos dos outros lados. Portanto, os cortes foram exatamente os mesmos que tínhamos identificados no início, e portanto não tenho dúvidas sobre isso. O Ministro das Finanças não tinha nada a ver com o resto dos cortes, não é? Porque isso foi feito de uma forma em que a própria Troika achou que era importante avançar sobre essa matéria. Sobre as propostas da EDP e do Dr. Eduardo Catroga, que casa com as propostas do Governo, eu sinceramente aí discordo 100%, 1000%, 1 000 000% do Sr. Deputado. É que o Dr. Eduardo Catroga e a EDP fizeram muitas propostas que eram ótimas engenharias financeiras, só que a nível de cortes era quase zero, ou 10%, ou uma coisa pequenininha. Então eu vou estar a implementar medidas que a EDP me diz para fazer? Era só o que faltava, Sr. Deputado. Mas que medidas é que está a dizer? A cogeração, primeiro. E repare que a EDP, por própria informação do próprio Henrique Gomes, sabia, e aliás estava no memorando, aliás, se lê a primeira versão do memorando diz-lhe o que é preciso fazer. Não diz as quantidades, mas diz que é preciso rever as rendas, não diz rendas, mas os custos excessivos, ou os custos, os sobrecustos dos QMEC, da cogeração, etc, etc. Estava lá tudo. Isso não é EDP, é lógico que eles estão a aproveitar. Depois, eles, como tinham pouca cogeração, obviamente disseram, vamos cortar a quarta geração, mas não cortem-nos a nós. Mas, francamente, isso, para mim, sinceramente, discordo totalmente, Sr. Deputado. E em relação à questão da portaria dos QMECs...
Sr. Presidente, eu não afirmei, eu fiz uma pergunta, portanto, não tenho que descrever.
Ah, não, peço desculpa, então.
Eu fiz uma pergunta, uma
não,
vez
não,
que...
Não tem nada a ver.
Também não quero mandar o Dr. Catroga para o desemprego. Estava-me
a perguntar,
se ele falhou tanto nos seus objetivos.
Se as propostas do Dr. Catroga casam com as propostas do Governo. E eu respondo-lhe, era só o que faltava. Era só o que faltava. Sobre as portarias dos QMEC e contrapartidas à EDP, como disse, o único governo que cortou nos QMECs até hoje foi aquele governo. 250 milhões, se não me engano dos números, ou 205. Estamos a falar numa redução da taxa de 7% para 4,72, 7,55 para 4,72. Portanto... Mas o Catroga punha 6,5 porque ele sabia que 6,5 tinha impacto zero. Estamos a falar do chairman da EDP, por favor. Tenho interesse na matéria, por favor. Bem, sobre a extensão do domínio hídrico, como disse, como os outros também não vou comentar mais do que lhe vou dizer, mas... A informação foi passada, como disse, com toda a transferência para a Comissão Europeia. Se houver ação, há ação. Muito obrigado.
Só falta a PRE com a conjugação com os CAIS e QMECs.
Essa matéria foi bem explicada pelo Sr. Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Artur Trindade. Eu, sinceramente, estar a alongar-me num tema que ele explicou tão bem, acho que, sinceramente, remeto para as declarações dele. Muito obrigado.
Aqui uma dúvida se respondeu ou não à questão de Sines. Estão-me ali os seus deputados a fazer sinal, eu penso que já está respondido.
Sim, já respondi.
Mas, de qualquer forma, para bom esclarecimento da Comissão, a pergunta que o Sr. Deputado Aldar Amaral deixou foi porque é que foram sinalizadas ilegalidades pelo chefe de gabinete, que foi chefe de gabinete de Henrique Gomes e de Artur Trindade, pelo menos disse-o aqui na sua audição, coisa que não foi confirmada nem por um secretário de Estado, nem por outro. E a pergunta era se o ministro se apercebeu ou tomou conhecimento destas supostas ilegalidades. Um. E dois, porquê é que a renegociação de Sintes não avançou? Eu acho que esta já foi respondida, mas o Sr. Doutor tem... Sintes não avançou. A renegociação de Sintes... Não... É isso. Porquê é que não se fez? Ou não se fechou a negociação de Sintes? Não é? Foi isso? Eu peço que o Sr. Professor já respondeu. Não, estava a falar de Sintes, mas para bom serviço da Comissão, e uma vez que ainda existem dúvidas, e são logo em três deputados, o professor não se importa de voltar a fazer...
Esta é uma questão que tinha sido negociada com a EDP, foi negociada, não se resolveu, ficou para o futuro e seria mais tarde que seria resolvida, mas sinceramente depois ficou fora da nossa questão. Sobre a questão das ilegalidades, como disse, a única questão foi passar a informação que nós tínhamos para a Comissão Europeia e depois não tenho mais nada a comentar em relação a essa matéria.
Muito bem. Tenho três inscrições para a terceira ronda. Não sei se há mais alguém, vou identificá-las. Pela ordem de entrada, PCP, PSD, Bloco de Esquerda, pergunto ao CDS e ao Partido Socialista se querem fazer, assim não querendo, vamos ter uma terceira ronda, onde os seus deputados de grupos parlamentares têm 3 minutos cada um, e a Sra. Pessoa depois dispõe do mesmo tempo indicativo para responder. Dar nota que o Sr. Deputado Helder Amaral tem que se retirar, é isso. Agradeço-lhe também a participação. Também dar nota ao Sr. Professor que houve um conjunto de deputados do Partido Socialista que saíram porque tinham uma reunião de ordem partidária e deram nota da sua necessidade de sair para lhe transmitir que não é por falta de apreço que nesta segunda ronda não estiveram o mesmo número de deputados. E agora sim penso que podemos prosseguir para esta terceira ronda e talvez a última, porque depois ainda há as perguntas de 2 minutos, se alguém quiser. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Álvaro Santos Pereira, já depois da saída do Secretário de Estado Henrique Gomes, o senhor teve aquela troca de cartas com António Mexia e isso deu origem a um acordo que nós temos vindo aqui a referir como um acordo secreto de 28 de abril de 2012, que hoje não é secreto, Pois, mas o que é certo, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, é que nessa altura o senhor vinha cá à Assembleia da República. E eu espero que não faça como alguém que dizia, pois eu não falei sobre isso porque ninguém me perguntou. Ou seja, o senhor não nos vai tentar convencer que as 30, 40 pessoas que estavam na sala das vezes que o senhor cá vinha como ministro, que ninguém tocava no assunto porque toda a gente se esquecia. Não, era mesmo porque ninguém sabia. E, portanto, quando o senhor a rir-se diz que não era secreto coisa nenhuma, eu pergunto-lhe porque é que o senhor, quando vinha cá, porque é que acha que o assunto não era discutido? Ou seja, traduzindo para português mais corrente, porque é que o senhor nunca informou o Parlamento desse acordo que não era secreto? É porque, tendo havido na Comissão de Economia na Assembleia da República, nesse período, um conjunto de audições sobre as ditas rendas excessivas, em que participou o senhor enquanto ministro, nunca nenhuma informação foi colocada sobre o dito acordo. E o seu secretário de Estado, Artur Trindade, que é de quem eu estava a falar ainda agora, quer dizer, chegou a dizer aqui, bom, nós não demos essa informação porque os deputados não o pediram.
Posso fazer uma pergunta? Senhor deputado, diga uma coisa, responda-me claramente. A EDP é um produtor de energia, de setor de energia ou não?
Vamos prosseguir a audição, nos temos normais.
Estou a dizer isso porque nesta comissão, nas comissões...
Vítima do meu cansaço.
Nas comissões...
Vamos ouvir as perguntas, depois o Sr. Professor irá responder. Muito bem.
O que é que pode justificar que houvesse princípios constantes dos pontos 2, garantia de potência, e taxa de juros a aplicar aos montantes diferidos que não fossem públicos, que não sejam públicos, que sejam secretos. E porque é que, se com essa desplicência e humor me pergunta se a EDP não é uma empresa produtora, se não é uma empresa do setor, e eu devolvo-lhe a pergunta e pergunto-lhe se a REN não é uma empresa do setor. E porquê é que outras empresas do setor, nomeadamente a REN, não foram envolvidas nessa negociação? Porquê é que se tratou diretamente de um assunto em relação bilateral entre o Ministro da Tutela e a EDP? Não acha que o acordo pode ser colocado no historial dos relacionamentos de compadrio da política com os interesses privados? Como é que avalia o resultado final? Como é que considera, em particular, no seu ponto 4, linhas A, B e C, não considera que o dito acordo foi a completa cedência às imposições da EDP, aliás, transmitidas diretamente e por carta por Eduardo Catroga? Quais os cortes de rendas excessivas decorrentes do acordo e qual a diferença face às propostas anteriores de Henrique Gomes? Qual a diferença desse acordo face às anteriores propostas de Henrique Gomes? E se é capaz de referir quais as suas portarias e outra regulamentação que possa ter sido feita em função do dito acordo? Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, permita-me fazer aqui um esclarecimento adicional relativamente ao Decreto-Lei 35/2013, que respeita a extensão das licenças eólicas. O que o Dr. Artur Trindade nos explicou era que se o preço fosse superior a 50 euros megawatt hora, ganhariam os consumidores e perderiam se esse valor fosse inferior. O Sr. Professor fez já a referência que no segundo semestre de 2018 o preço médio megawatt foi de 65 euros. Neste momento devo dizer que o preço, neste exato momento, é de 56,47 euros o megawatt hora, neste exato momento. Queria também realçar duas frases que o Sr. Professor fez no início na sua intervenção inicial. Antes de chegar ao Governo, nem um cêntimo se tinha cortado aos produtores. Uma outra frase: é claro que os produtores foram beneficiados. É bem claro que antes de nós ninguém tinha tido coragem de enfrentar os lobbies da energia. Ninguém tinha cortado um só cêntimo. Graças à nossa ação e do meu sucessor, cortaram-se mais de 3.500 milhões de euros nas rendas de energia. Devo dizer, Sr. Professor, que por tudo aquilo que apurámos até o momento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, na verdade foi o Governo que Vossa Excelência integrou que pela primeira vez esses cortes tiveram lugar. E neste quadro, Sr. Professor, vale a pena recordar e contrapor que aos 3.500 milhões de euros que foram cortadas nas rendas de energia no Governo que Vossa Excelência integrou, compara com os 660 milhões de euros de benefícios concedidos pelo seu antecessor, Dr. Vieira da Silva. Mais concretamente, 60 milhões de euros à REN a título de rendas nos terrenos de domínio público e os 600 milhões de euros a favor dos eletroprodutores na sequência das alterações introduzidas em 2010 ao instrumento de garantia da potência. Ou seja, se em 2010 as rendas e os custos eram excessivos, ficaram mais excessivos, pelo menos, só por ação do seu antecessor, já não preciso recuar muito mais, em mais 660 milhões de euros. O anterior Governo aumentou o benefício em 660 milhões de euros, o Governo que sucedeu cortou em 3.500 milhões de euros. Muito bem, e quanto cortou o atual Governo? Um sexto, aproximadamente, deste valor, ou seja, menos de 500 milhões de euros. E aqui a pergunta que lhe deixo e o comentário que lhe solicito, se assim entender ou oferecer, é o seguinte: como é que se explica que o anterior Governo haja cortado 3.500 milhões de euros? Sem grandes conflitos, sem grande litigância, sem grande instabilidade, e o atual Governo não tenha conseguido cortar um sexto desse valor e a litigância tenha aumentado da forma que se conhece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 3 minutos certinhos, registro. Vamos à última intervenção desta segunda, terceira ronda. Sr. Deputado Jorge Costa, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate acerca da extensão da tarifa das eólicas tem sido esclarecedor aqui na Comissão, muitas vezes parece que voltamos atrás, mas eu gostava de pôr aqui o ponto em que ficámos, depois dos últimos esclarecimentos que recebemos do antigo secretário de Estado, Artur Trindade, e que tem que ver com o seguinte. O cálculo do impacto deste decreto-lei deve ser medido por aquilo que era, e isto são as palavras do doutor Artur Trindade, medido pelo cenário que existiria se o decreto não tivesse sido feito. E é com esse cenário que devemos comparar. Ora, o que existiria se o decreto não tivesse sido feito é que no final uma de duas, ou havia certificados verdes, e vamos excluir essa hipótese porque ninguém pode dizer quanto é que esses certificados iam valer, podiam valer 0 ou valer 50, portanto não vale a pena especularmos sobre esse cenário dos certificados, ou, e agora é um elemento muito mais objetivo para comparar, diz a lei 33A de 2005, o que existiria era uma extensão por 5 anos adicionais da tarifa garantida ao valor das centrais renováveis com início de exploração nessa data. Ou seja, o valor da tarifa por 5 anos era o da central que iniciasse exploração nessa data. Por leilão, evidentemente. Na comissão, o engenheiro Carlos Pimenta disse-nos que se fosse hoje um leilão de atribuição de potência eólica, ele não ficaria acima dos 50 euros. 20 euros abaixo do último realizado. Entretanto, ninguém supõe que o preço da tecnologia venha a aumentar e que esta tarifa, e que este valor possa aumentar até lá, porque a tecnologia vem em custo descendente. E, portanto, daqui a 2 anos, ou daqui a 3, em 2021, que é a data a que nos referimos, um leilão estaria forçosamente abaixo deste valor que o engenheiro Carlos Pimenta hoje aqui põe. E se olharmos para os leilões que estão a ser feitos aqui na Península Ibérica, para termos um ponto de referência, vemos tarifas bem abaixo. O que é que vamos ter quando lá chegarmos? A 2021. Quando lá chegámos a 2021, vamos ter que pagar uma tarifa que é a de que tem como floor um valor que, segundo os cálculos do próprio Dr. Artur Trindade, não fica abaixo de 65 ou 66 euros por megawatt-hora. É a tarifa que apresenta o defensor e o autor desta medida. Portanto, digamos que não será enviesada do ponto de vista dos defensores. Ou seja, nós temos um ganho tarifário entre o valor do leilão que teríamos na altura e o valor da tarifa que efetivamente lá se concretizará, muitíssimo amplo. E que terá um tarifário muito maior do que a contribuição que já sabemos quanto vale. São 150 milhões de euros em 7 anos. Portanto, primeiro, não estamos perante uma contribuição, estamos perante a compra de uma extensão, como a própria EDP usou, foi a terminologia da EDP, a compra de uma extensão, com um prémio tarifário muito amplo, que vai gerar um sobrecusto, forçosamente e indubitavelmente. As hipóteses deste negócio sair favorável aos consumidores, face ao cenário anterior, são nulas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir então as respostas Muita tolerância. Vocês hoje estão-me a ganhar pelo cansaço, claramente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Gostaria de primeiro começar então pelas perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias, que no fundo apresenta aqui uma teoria da conspiração, que nós não negámos informação ao Parlamento, etc. Eu estava-lhe a perguntar o que é que era a EDP, a nível se era produtora de energia ou não, porque foi o que nós dissemos aqui no Parlamento várias vezes. Se o senhor deputado, como penso, que concorda comigo, que a EDP é um produtor de energia, isso quer dizer que nós, quando chegámos aqui ao Parlamento e dissemos que obtivemos, onde era preciso obter acordo com os produtores, presumo que a EDP, obviamente, está lá, porque é produtor, aliás, é o principal produtor nacional. Portanto, era óbvio que tinha que haver tido negociações com a EDP. Portanto, eu acho que, sinceramente, não estou a perceber esta história da teoria de conspiração, que há um acordo secreto e que não sei o quê. Eu, sinceramente, não estou a perceber porquê, porque eu não tenho fãs na EDP. Acha que a EDP gosta de acha que eu tenho, fui um ministro que os ajudou muito a ganhar rendas? Ou a ganhar lucros? Indivíduos? Por favor. Portanto, sinceramente, eu esta história da teoria da conspiração, que nós fizemos um acordo secreto com a EDP, era só o que faltava. Não houve acordo secreto, não havia nada secreto, e muito menos, nós, como outros senhores deputados mencionaram, afirmarem que nós, as nossas propostas eram da EDP. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Bem, como disse, a prova está nos cortes que fizemos, a prova está no impacto que esses cortes tiveram na dívida tarifária e os cortes que tiveram no déficit tarifário. Perguntou também, Sr. Deputado, quais eram as diferenças entre as propostas do Henrique Gomes e as futuras. A única diferença, a grande diferença, era a questão da contribuição, não é? Portanto, havia algumas semelhanças. Aliás, tem os documentos, que certamente, acho que a Comissão tem todos os documentos da altura. Portanto, o Henrique, na altura, falou já da questão dos leilões de CO2. A questão da cogeração estava no memorando e, portanto, era evidente que teria que acontecer. E havia a contribuição. A contribuição supostamente iria dar aso a cerca de 200 milhões de euros, 210 milhões de euros de contribuição adicional. Todos os dados estão claríssimos. Aliás, como disse, este documento que foi escrito, foi feito neste 19 de setembro de 2011. Eu acho que eu já vi os senhores deputados já com estes documentos da sustentabilidade. Qual foram os primeiros estudos que foram feitos, não é? Mas se quiserem eu posso dar esses documentos na mesma. Nós estimámos com esse modelo quais eram o impacto da dívida tarifária, o que é subir, e quais eram os impactos de cada contribuição, não é? de cada medida. Nós foi feito de início, portanto, quando não podemos avançar numa das medidas, avançamos nas outras. Portanto, que não haja o mínimo dúvidas sobre isso, e portanto a grande diferença era só a contribuição. De resto, obviamente cortámos mais nas outras coisas, especialmente nas garantias de potência, etc., do que estava planeado de início. Aliás, se vir, por exemplo, este relatório que foi entregue à Troika, o tal de 9 de fevereiro ou coisa do género, e que fala de medidas imediatas a tomar, se vir, por exemplo, a medida que se fala de cortar a garantia de potência, etc., é muito menor do que aconteceu em realidade. Porque nós, na altura, quando entregámos o relatório à Troika, e aliás, as outras mesmo cortes de tudo, eram menores do que nós fizemos depois. Porque nós percebemos que sem a contribuição nós precisamos cortar mais nestas áreas. E cortou-se mais, está a ver? Portanto, este relatório até é desfavorável, ou até é bastante favorável para nós, porque, no fundo, aponta menos cortes do que aquilo que fizemos no final.
Pode-se só dizer a data
desse relatório? Da Troika. Isto é. Isto é, portanto, foi feito pelo Ministério da Economia e do Emprego, 19 de setembro. Mas se quiser, eu posso, como eu disse, posso lhe fomentar. Ok. Eu penso que sim, que eu já vi pelo menos esta. Não, é o anterior. Ou seja, é anterior porque. Esses documentos às vezes demoram algum tempo a fazer, sobre isso. Penso que sim. Este é, de certeza absoluta. Bem, outra questão. O senhor deputado Jorge Oliveira falou sobre. É verdade, fomos os primeiros a cortar, sem o mínimo de dúvidas. Não vou comentar a ação do governo atual, como eu disse, mas perguntou-me como é que foi possível cortar nas rendas. E eu digo-lhe muito simples. Foi possível cortar com determinação. Foi possível cortar sem vacilar. Sabíamos que nós tínhamos que fazer isso, senão a economia ia ter um impacto brutal da explosão das tarifas. Sabíamos que isto ia afetar as famílias de uma forma muito grave. Ia ser um impacto dramático. E, acima de tudo, sabíamos também que nós estimámos estas rendas excessivas e que, para todos os efeitos, estas rendas excessivas eram injustificadas. E por isso mesmo não vacilámos um segundo, embora, como disse, com alguns retrocessos, às vezes perdendo batalhas, às vezes ganhando, mas não descansámos enquanto isto não foi feito. Portanto, quando se está num governo para defender o interesse público, é isso que tem de ser feito. Doa a quem doer, tem que ser feito. E foi feito. Principalmente se for contra os lobbies, aí tem que doer muito. E isso é importante. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Jorge Costa, perguntou-me a questão da extensão das tarifas eólicas, certificados verdes, etc., etc. Bem, o senhor Ex-secretário de Estado, o Artur Trindade, explicou isto, acho que exemplarmente, com folhas Excel, explicando até, lembro-me, eu vi essa parte da audição em que as perguntas que me fez foi as perguntas que lhe fazia ele. E eu vou remeter exatamente o que ele disse, portanto, a explicação técnica é exatamente o que ele disse. Perguntou-me por que não a contribuição. A contribuição na altura não estava, não era fazível, não é? Estava fora de questão. Foi possível mais tarde, depois a questão de que nós identificámos que não precisa cortar mais rendas, não é? Mas na altura não era possível. E, portanto, esta extensão e esta medida, o que foi feito, nós continuamos a pensar, o Artur disse isso muito claramente aqui, que a medida vai ter um impacto positivo entre 100 a 250 milhões. E, portanto, eu sei que há
a questão que eu estava a colocar é, porque é que neste caso, em lugar de uma contribuição líquida normal, como a SES foi aplicada, isentando as renováveis, porque é que as renováveis ficaram isentas de uma contribuição e tiveram uma contribuição com uma contrapartida desta?
Eu não estava no governo quando isso aconteceu, não é? Portanto, quando nós arquitetámos a contribuição, era todos os produtores, não é? Agora, eu tenho que perguntar a quem estava no governo na altura quando avançaram com a contribuição. Eu fiquei satisfeito quando avançaram com a contribuição porque achei que era importante e era uma medida que eu defendi há algum tempo. Foi por isso que eu telefonei ao Henrique e disse-lhe, está a ver, Henrique, afinal, eu tinha razão, você devia ter esperado um pouco, íamos ter conseguido ganha-guerra. Mas eu não estava no governo e, portanto, não posso responder a algo que eu não sou responsável. Não? Muito obrigado.
Bom, e assim termina esta audição. Queria agradecer a todas as senhoras e senhores deputados, à audição, também à equipa de apoio e, sobretudo, ao Sr. Professor Álvaro Santos Pereira pela forma escorreita, concisa, com que respondeu às perguntas todas, o que nos fez atingir aqui hoje um recorde de tempo. Não no limite superior, mas no limite inferior. E por isso agradeço-lhe imenso os esclarecimentos. Muito boa noite a todos. Teremos reunião para a semana na terça-feira às 16 horas com o Rodrigo Costa, Presidente da REN. Muito boa noite a todos. Muito obrigado.